Invocando o nome de Deus, declaro aberta a primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Solicito ao vereador Celso Duarte que faça a leitura do trecho da Bíblia, Salmos capítulo 12, versículos de 1 a 7. Livra-nos dos maus.
Bom dia a todos e todas. Livra-nos dos maus. Salva-nos, ó Senhor Deus, pois já não há mais pessoas de confiança, e os que são fiéis a Ti desapareceram da terra. Todos dizem mentiras uns aos outros, um engana o outro com bajulações. Ó Senhor, faz com que esses bajuladores se calem, fecha a boca dessa gente convencida. Eles dizem, com as nossas palavras venceremos, ninguém vai tapar a nossa boca. Quem é que manda em nós? Mas o Senhor Deus diz, agora eu vou agir, porque os necessitados estão sendo oprimidos e os perseguidos gemem de dor. Eu lhes darei a segurança que tanto esperam. As promessas do Senhor merecem confiança. Elas são como a prata pura, refinada 7 vezes no fogo. Ó Senhor Deus, guarda-nos sempre bem protegidos e livra-nos dos maus. Amém.
Passamos à ordem do dia. Solicito a inclusão na ordem do dia do requerimento número 81, protocolado pela vereadora Estela Luzardo. Coloco em apreciação das senhoras e senhores vereadores a inclusão do presente requerimento. Os que concordam, permaneçam como estão. Os contrários, manifestem-se. Eu vou colocar em discussão posterior, vereadora. Só estou pedindo a votação da inclusão. Não havendo manifestação em contrário pela inclusão, o requerimento está aprovado. Peço ao secretário, segundo secretário, vereador Bispo Padovan, que faça a leitura do presente requerimento.
Requerimento número 81/2026, ofício número 43/2026, gabinete ao senhor presidente da Câmara Municipal de Uruguaiana, José Clemente da Silva Correia. Senhor presidente, nos termos do regimento interno desta Casa Legislativa, venho requerer o adiamento da sessão extraordinária convocada para o dia 29 de janeiro de 2026, para apreciação de 6 projetos de lei submetidos ao regime de urgência e urgentíssimo, diante da ausência objetiva de condições regimentais para a liberação responsável pelos fundamentos a seguir expostos. Os projetos de lei constantes da pauta tratam de matérias de elevada complexidade jurídica, orçamentária e financeira, envolvendo valores expressivos e impactos relevantes sobre o erário municipal, o que impõe exame técnico cuidadoso, compatível com a responsabilidade institucional atribuída aos vereadores. A documentação essencial à instrução dos projetos foi juntada apenas na véspera da sessão, ao final do dia, o que considera a quantidade de projeto de lei em tramitação simultânea, a elevada complexidade das matérias e os vultosos valores envolvidos, torna materialmente inviável a realização de exame técnico sério e responsável, tanto pelos parlamentares quanto pelas comissões permanentes e assessorias técnicas, esvaziando a função deliberativa do plenário e comprometendo o devido processo legislativo. O regimento interno, embora preveja o regime de urgência urgentíssima, não autoriza deliberação sem instrução mínima, nem a supressão absoluta do tempo necessário à análise consciente da proposição, sobretudo em hipótese de alta complexidade e impacto financeiro relevante. Ressalta-se ainda que o próprio regimento confere à presidência o poder, dever de suspender a sessão por motivos relevantes e de encerrar os trabalhos quando ausente as condições para sua continuidade regular. Se o regimento autoriza a suspensão ou encerramento da sessão diante da inexistência de condições regimentais, com maior razão autoriza o adiamento da sessão extraordinária quando manifestamente inviabilizado o exame responsável da matéria submetida ao plenário. A manutenção da sessão nas condições atuais implicaria violação ao devido processo legislativo com supressão indevida do direito de análise, aumento do risco institucional e comprometimento da legitimidade da deliberação parlamentar. Diante do exposto, requer-se o adiamento da sessão extraordinária, subsidiariamente, na hipótese de não acolhimento do pedido principal, requer-se o adiamento da votação dos projetos de lei constantes na pauta, da pauta, assegurando-se prazo razoável para análise técnica das matérias e da documentação que a instrui em observância ao regimento interno e à responsabilidade inerente ao mandato parlamentar. Atenciosamente, vereadora Estela Luzardo. Lido o requerimento.
Muito obrigado, vereador Padovan. Saudar o plenário que está presente nesta manhã, inúmeros munícipes que acompanham, saudar a presença dos secretários, da imprensa que está aqui conosco, servidores do Poder Legislativo. O presente requerimento está em discussão. Alerto as senhoras e senhores vereadores, o disposto no artigo 146, parágrafo 5º, para o tempo de discussão individual de cada vereador, que deve ser acompanhado na exibição na tela.
Presidente, bom dia aos colegas, bom
dia. Pediu a palavra, vereadora.
Pois não.
Vereadora Estela Luzardo, primeira inscrição.
Presidente, bom dia à mesa, bom dia ao público presente e ao público que nos acompanha na internet. Minha solicitação é fundamentada no artigo 149 desse regimento e também, né, baseado no princípio do devido processo legal, pois 6 projetos de lei que versam 56 milhões de reais, né, nós temos que ter, no mínimo, né, o prazo para que analisar todos esses processos, esses projetos de lei. Quero também aqui registrar, presidente, que os projetos de lei não estavam disponíveis, como manda o regimento, 24 horas antes da nossa convocação. Então, prejudicando o trabalho legislativo. Então, essa é uma das principais, né, motivos que me levam a pedir, a solicitar a suspensão desta reunião. Também quero registrar que os nossos trabalhos voltam agora no dia 13 de fevereiro. Hoje são 29 de janeiro. Então, não causa prejuízo algum, né, e a espera de nós analisarmos esses projetos depois das comissões instituídas, presidente de comissões, e não vejo nenhum prejuízo ao município, muito pelo contrário, né? Resguarda o nosso dever de fiscais, né, de vereadores que somos. Não pode ser que nós aceitemos uma votação de urgência urgentíssima no mesmo dia de 56 milhões de reais, né? Foi o objeto, quero também aqui registrar, presidente, que foi objeto a minha insatisfação desses 6 projetos, dessa atitude do governo, e encaminhei uma representação no Ministério Público Federal, ao qual já foi acolhida pela procuradora, né, que trata do caso, e essa encaminhou para outro departamento do Ministério Público Federal, que o do núcleo criminal extrajudicial do Departamento do Paraná, Rio Grande do Sul. Obrigado.
Peço a palavra, senhor presidente.
Com a palavra, vereador José Juca.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, colegas vereadores, ao nosso plenário que nos acompanha na reunião extraordinária dessa Casa Legislativa. Senhor presidente, como muito bem citado, o presidente tem o poder e a autonomia eleita pelos colegas vereadores das ordens do dia. O que nós temos que parar de achismo. Mais uma vez, essa casa vem aprovar e vem analisar projetos importantes, de cunho urgente urgentíssima, que é determinação por parte do líder do executivo. O que o vereador tem que buscar fazer, presidente Clemente, amparado no regimento, que é o que foi convocado todos os colegas vereadores para que estivéssemos nessa sessão extraordinária, é nós analisarmos. E para isso os gabinetes estão a posto. Não é um vereador, e tem o direito todo o vereador, mas não é um vereador que vai dizer se os outros colegas, esse colegiado, tem ou não tem condições de fazer análise de projetos. Cada um tem o seu mandato, estamos eleitos pelo povo de Uruguaiana, e assim o faremos, senhor presidente. Tiver que ficar aqui durante o dia ou a noite, nós temos sim urgência. São projetos importantes que decunham financeiro, que dá condições ao município começar a andar. E para isso estamos aqui. Obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador João Sem. Vereador Celso Duarte, próximo.
Bom dia, senhor presidente, colegas vereadoras, vereadores, público aqui presente no plenário. Saudação especial aos secretários municipais, a representação da nossa Santa Casa e também das agremiações das escolas de samba de Uruguaiana aqui presentes e o público que nos acompanha via rede social. Me soma a manifestação do vereador Juca. O nosso entendimento, por óbvio, é que os projetos que encaminhados pelo Executivo, gestão Carlos Delgado, doutor Telson, vieram completos, já estão disponíveis para análise, o que eu inclusive comecei a fazer desde ontem, então há um tempo hábil, tranquilo, para que seja feita essa nossa apreciação, mesmo prévia à entrada deles em plenário, e, portanto, tranquilamente podemos apreciá-los na data de hoje, conforme a convocação dessa sessão extraordinária, porque são projetos, sim, que, nessa questão de uma semana de apreciação deles aqui, se deixássemos para a semana que vem, para a sessão, nossa primeira sessão ordinária do ano, seria uma perda de tempo que impactaria, sim, no andamento do município e investimentos importantes para a nossa cidade, dando retorno direto para a nossa comunidade. Muito obrigado, senhor presidente.
Por ordem de inscrição, vereadora Lilian Cucci.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia ao público presente, às autoridades, secretários que aqui se encontram e a todos os outros demais. Senhor presidente, eu também me somo aos colegas, porque eu vejo a necessidade. O ano começou, vereadora Estela. Então, nós precisamos fazer a nossa cidade andar. E se nós, para nós fazermos isso, nós temos que aprovar os projetos. Porque como é que a cidade vai parar? Nós estamos no ano, no mês de janeiro. E aí, nós tivemos em recesso, agora nós temos que fazer a coisa andar. E o melhor que tem é a gente ver esses projetos, sim, que já estão disponíveis, né, e começarmos a fazer nosso trabalho, que é melhorar a nossa cidade de Uruguaiana. Bom dia a todos.
Senhor presidente, eu peço a palavra.
Por ordem de inscrição, o vereador Paduan. Vereador Estela, uma orientação a Vossa Excelência. Quando o projeto colocado em votação, Vossa Excelência, como líder da bancada, pode pedir encaminhamento de votação para uma nova manifestação. A palavra está à disposição do vereador Padovan.
É só apenas para somar. A Casa Legislativa, ela, por mais que entre em recesso parlamentar, que são as nossas reuniões ordinárias e as comissões, mas ela não fecha. Toda a parte administrativa, de documental, de recebimento de documentos, de envio de documentos, de atendimento ao público, inclusive os gabinetes estão sempre abertos para atender a população. Ou seja, mesmo diante de um recesso parlamentar, nenhum dos vereadores, né, fica ausente do seu gabinete ou interrompe as suas atividades. Enfim, todos nós continuamos trabalhando. E de uma vez que nós temos 24 horas, como diz o vereador Juca, é apenas para colaborar, né? Nós temos 24 horas para analisar os projetos e a gente já vem trabalhando nisso há muito tempo. Então, apenas para dizer que a casa sempre teve de portas abertas e nunca fechada. Obrigado.
Próxima inscrição, vereador Egídio Carvalho.
Senhoras e senhores, cumprimentando autoridades aqui presentes, secretários, integrantes do nosso Carnaval de Rua de Uruguaiana, destacando a presença da representante da nossa RBS-TV, que faz cobertura nesse momento, a Mariá. Bem-vinda a essa casa, Mariá. Parabéns pelo seu trabalho, pelo seu profissionalismo. Mas eu quero me referir à vereadora Estela, pela qual tenho apreço pela sua extrema dedicação. Hoje a senhora apresentou 80 requerimentos. E tenho uma curiosidade. A senhora
me citou.
Concorreu à prefeita. E quando houve eleição para a vereança e a escolha do prefeito e do vice, a senhora foi acolhida pelo Partido Progressista. A senhora fez campanha com o Partido Progressista de Uruguaiana, acompanhei. Quando as carreatas desfilavam pelos bairros, a senhora corria paralela à carreata, distribuindo seus santinhos. Muito bem. E depois que sentou aqui na cadeira, eleita com o apoio do Partido Progressista, a senhora mudou o seu procedimento. A senhora passou a esquecer do que o partido lhe proporcionou. O Partido Progressista que lhe acolheu, que lhe apoiou, que lhe incentivou e lhe proporcionou a oportunidade de estar aqui. Essa é a grande realidade. Então, a ideia que nós temos é que a senhora passou a ser o inimigo na trincheira, porque tudo aquilo que é proposto pelo Partido Progressista em prol da nossa Uruguaiana, a senhora complica, a senhora vota contra, a senhora parece que está na contramão de tudo que o Poder Legislativo de Uruguaiana procura realizar. Então, não deixo de reconhecer a sua extrema dedicação pela cadeira que a senhora representa, mas me chama a atenção esse tipo de procedimento. Não sabe se, afinal de contas, o que a senhora quer ganhar com isso, mas recentemente a senhora fez uma reportagem na Secretaria Municipal da Infraestrutura, que mais foi um palco, no meu entendimento, demagógico e oportunista, porque a senhora pode se valer dos requerimentos assim como a senhora age nessa casa. E a senhora foi na secretaria para montar um palco demagógico para obter popularidade. Então, essa é a minha manifestação. Deixo essa indagação para, logicamente, a sua réplica.
O vereador me citou.
Vereadora, vou reiterar. A senhora poderia ter pedido a parte para ele, dentro do tempo dele. A sua manifestação próxima poderá ser quando colocar em votação. Vossa Excelência pode pedir como líder do seu partido, deu encaminhamento de votação e a senhora pode se manifestar.
Presidente, a vereadora,
não atrapalhar o raciocínio tempo está dele. Com a palavra a vereadora Manuela.
Bom dia, colegas. Com todo respeito ao meu colega Egídio e à minha colega vereadora Estela, na qual já discordei várias vezes, mas este argumento de que quando a gente é base do governo numa campanha, depois não pode se manifestar contra, como se devesse alguma coisa, eu discordo. Assim como discordo, então me posiciono a favor da vereadora Estela na questão de questionar. A gente está aqui para isso, a gente tem direito a questionar todo e qualquer governo, independentemente se apoiamos ou não nas eleições. Dito isso, discordo da parte que não tivemos tempos, porque está aqui todos os PLs, cada folhinha dessas é uma anotação de todos os detalhes, todos os itens, todas as coisas que a gente observou de todos os PLs. Então, a gente ficou até as 2 da manhã trabalhando em cima deles. Então, não é a questão do tempo. Discordo que todos os vereadores não tiveram tempo. Quando eu não me sinto pronta e não acho que não tive tempo, eu falo por mim. Ó, não quero o regime de urgência justíssima porque não me sinto preparada, não tive tempo. Mas a gente não pode falar por todos. Nem, né, nenhum dos lados, eu digo assim. Obrigada.
Não havendo inscrições para discussão, o requerimento está em votação.
Presidente, gostaria, como líder bancada, né?
Encaminhamento fazer... e votação pela vereadora, líder da bancada do União Brasil, vereadora Estela.
Primeiramente, eu vou ter que me reportar ao vereador, a fala do vereador Egídio Carvalho, que eu criei um palco demagógico. Quem cria esse palco demagógico nas redes sociais, dizendo que a cidade está uma maravilha, não sou eu, é o governo. Em primeiro lugar, não fui acolhida pelo Partido Progressista. Eu sou do União Brasil, antigo PSL. Pois então, não usei o partido, usei a minha credibilidade. Muito pelo contrário, a minha credibilidade ajudou a eleger o prefeito. Dito isso, vamos para ao tema que nos interessa aqui. Tá? O tema que nos interessa aqui, que eu venho alertar aos senhores vereadores, que são 56 milhões de reais. E como disse o vereador, líder do governo, Celso Duarte, que hoje poderíamos apreciar e daqui 5 dias votarmos, ok. Mas não no atropelo, no sogadilho de agora, hoje. Se ocorrer isso, né, nós estamos dando um atestado de incapacidade, para não dizer outra coisa, para a nossa população. Então eu volto a requerer aos senhores o bom senso para que pensem, analisem, porque se não vai ser nenhum dia que vai salvar a pátria. A cidade tem que andar, sim. É lógico que tem que andar, né? Porque ela está parada faz muito tempo. Está parada faz muito tempo. Em primeiro lugar, nunca votei contrário aos PLs que aqui se apresentaram. Meus pareceres foram quase todos, quase que todos, mais de 95% favoráveis ao governo. Então é mentira dizer que eu voto contra. Eu estou aqui defendendo o meu papel de ofício, o meu dever de vereadora. E zelar pela transparência, pela legalidade. E, inclusive, indiretamente protegendo o executivo. Porque desvio de finalidade do empréstimo bancário da Caixa Econômica Federal, isso é crime. E nós não podemos aceitar. Obrigado.
Muito obrigado, vereadora Estela. Não havendo mais nenhuma manifestação, o requerimento está em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Os contrários ao requerimento, manifestem-se.
Contra.
Contrário, senhor presidente.
Contrário, senhor presidente.
Contrário. Contrário. Favorável.
Contrário, senhor presidente.
Contrário, senhor presidente.
Com 8 votos contrário e 1 a favor, o requerimento está rejeitado. Solicito ao secretário que faça a leitura do requerimento número 71-2026.
Requerimento número 71. Sua Excelência, o senhor vereador José Clemente da Silva Correia, presidente da Câmara de Vereadores. Assunto reunião extraordinária. Ofício número 002/2026, SECAD. Senhor presidente, uso do presente para, com base do artigo 59 da Lei Orgânica do Município, artigo 107, parágrafo 2º do Regimento Interno desta Casa, convocar reunião extraordinária deste egrégio Poder Legislativo a ser realizado no período de 28 a 30 de janeiro do corrente ano para deliberar sobre a seguinte pauta. 1. Projeto de Lei número 01/2026, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. 2. Projeto de Lei número 02/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 56.252.611,40. Projeto de Lei 03. Projeto de Lei 03/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de R$ 1.000.000. 4. Projeto de Lei número 04/2026, que inclui programas e ações no Plano Plurianual do Município, PPA 2026/2029. E na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2026, que tratam, respectivamente, as leis número 5.929, de 26 de setembro de 2025, e 5.930, de 26 de setembro de 2025. Projeto de Lei número 05/2026, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital de Santa Casa da Caridade de Uruguaiana, HSCCU, no valor de 6 milhões destinados à aquisição de medicamentos, exceto medicamentos oncológicos, e materiais hospitalares, almoxarifado, material ambulatorial e manutenção preventiva de equipamentos. 6. Projeto de Lei número 6/2026, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do primeiro grupo de Uruguaiana, no valor de R$ 1.000.000, visando a realização do carnaval fora de época de 2026. As contratações de professores, horas reivindicadas, se impõem diante da necessidade do município de atender logo no início do ano letivo de 2026 as demandas relativamente à execução e o cumprimento das metas estabelecidas na Lei 4.620, de 4 de abril de 2016, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências no que se refere à competência da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. O presente projeto de abertura decreta especial com origem de superávit financeiro do exercício anterior, de forma excepcional, tem seu encaminhamento antecipado devido à data e prazo estabelecido para sua execução. O Executivo Municipal já vem implementando em sua rotina o procedimento de encaminhar demandas orçamentárias que buscam a inclusão de créditos orçamentários desta ordem em seguida do retorno das atividades do Poder Legislativo, considerando o prazo suficiente para os levantamentos contábeis de todas as contas bancárias e apurar saldos e aportes realizados, contudo sendo identificado esta demanda e vislumbrando possível prejuízo de sua execução de forma antecipada, excepcional e plenamente justificada, encaminha o projeto para análise em sessão extraordinária. Na definição dos projetos, vale destacar as dificuldades financeiras do Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, constituem uma realidade permanente tanto para a instituição quanto para o Poder Público Municipal. O histórico demonstra que nosocômio não dispõe de fluxo financeiro suficiente para garantir autonomia na cobertura de suas despesas, sob pena de comprometer serviços essenciais de saúde e assistência prestada à comunidade local e regional. Ainda reportar que em 2017 esta situação motivou a atuação direta do Poder Executivo, que interveio na gestão da entidade e desde então passou a compartilhar sua administração, aportando recursos por meio de contratos destinados à manutenção de serviços essenciais. Ademais, de forma pontual, também foram destinados valores a título de subvenção social, com o objetivo de atender às demandas específicas. Tais auxílios, inicialmente concedidos de maneira excepcional, tornaram-se mais frequentes, sobretudo em razão do déficit mensal gerado pelo hospital, decorrente do desequilíbrio da tabela de remuneração do Sistema Único de Saúde, SUS. Nos últimos anos, o Poder Legislativo também passou a integrar esse reforço conjunto para a manutenção do HSCCU, destinando em determinadas oportunidades recursos provenientes da antecipação da devolução de duodécimos. Ainda assim, mesmo diante da atuação articulada entre os poderes e da relevante participação de entidades de sociedade civil, que promovem melhorias contínuas na estrutura hospitalar, as dificuldades financeiras persistem como realidade cotidiana. Nesse contexto, embora sobre o prisma das responsabilidades institucionais, o compromisso formal do município concentra-se na manutenção da atenção básica do poder público. Do compromisso formal do município concentra-se na manutenção da atenção básica. O poder público jamais deixou de contribuir para a sustentabilidade do hospital, muitas vezes sacrificando o orçamento de outras áreas para viabilizar esse apoio. Contudo, torna-se inquestionável a necessidade de que a coparticipação financeira, já estendia por diversos exercícios, passe a contar com previsibilidade no orçamento municipal, superando a lógica de repasses pontuais e consolidando-se como política pública estruturada com periodicidade definida, de modo a permitir maior planejamento e a reduzir entraves administrativos que, por vezes, retardam os repasses à instituição. Diante desse cenário, revela-se imprescindível a edição de lei autorizativa de subvenção social que discipline de forma clara, objetiva e transparente os repasses financeiros a serem realizados pelo município. Referida lei deverá complementar expressamente tanto a destinação de recursos ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana quanto ao repasse à entidade legalmente constituída responsável pela organização do carnaval fora de época, evento de relevante interesse público, cultural e turístico para o município. Tal medida encontra amparo nos princípios constitucionais da legalidade, da eficiência, do interesse público, bem como no dever do Estado de assegurar direitos fundamentais, entre eles o direito à saúde, artigo 196 da Constituição Federal, e a promoção da cultura e do lazer, artigo 215 da Constituição Federal. A formalização desses repasses por meio de lei específica confere maior segurança jurídica ao Poder Executivo, fortalece os mecanismos de controle, fiscalização e prestação de contas e estabelece critérios objetivos para a destinação dos recursos públicos em consonância com a legislação orçamentária e financeira vigente, especialmente a Lei 4.320/64 e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Ademais, a previsão legal das subvenções afasta o caráter excepcional dos aportes financeiros, consolidando como política pública permanente alinhada ao planejamento orçamentário e às prioridades estratégicas do município. A instituição da subvenção social por meio de forma legal assegura ainda maior estabilidade tanto à manutenção dos serviços hospitalares essenciais quanto à realização de eventos culturais que fomentam a economia local, o turismo, a integração social, garantindo previsibilidade orçamentária, reforçando a transparência na aplicação dos recursos públicos e consolidando a atuação integrada do poder público na promoção do bem-estar da população. Como tornado público, recentemente o município formalizou a operação de crédito com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa, cujos recursos viabilizarão diversos investimentos na infraestrutura municipal. Esses recursos vinculados permitirão a reavaliação do orçamento original e da previsão das despesas custeadas com recursos livres do Caixa Geral, possibilitando o remanejamento de dotações para atender outras demandas, a exemplo do presente projeto, que objetiva provisionar inicialmente um montante de R$6 milhões, ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, disciplinados pela respectiva lei autorizativa, cujas fontes dos remanejamentos advêm da redução parcial de dotações originalmente previstas para investimentos em outras pastas, sem prejuízo aos programas e ações planejados que passarão a ser custeados com recursos vinculados do programa Finisa. No que se refere ao carnaval fora da época de Uruguaiana, as edições consolidam-se como evento de projeção nacional e internacional, promovendo a cada edição grandes atrações que impulsionam o fluxo turístico e o desenvolvimento econômico do município. Após edições pretéritas, que resultaram em certo descrédito do principal evento local, o poder público passou a atuar de forma mais presente em sua organização, que elevou significativamente a credibilidade e o nível de qualidade do espetáculo, refletindo no crescimento do público, no fortalecimento da economia local e na consolidação do município no mapa turístico de Uruguaiana. Essa revitalização somente foi possível em razão da atuação do poder público, que nas últimas edições aportou recursos a título de subvenções culturais, auxiliando a entidade organizadora a honrar seus compromissos junto às escolas de samba e aos fornecedores. Os valores investidos mostram-se reduzidos quando confrontados com os resultados alcançados, que extrapolam a promoção da cultura e do lazer, refletindo-se diretamente no aquecimento da economia local, com a ampliação da ocupação hoteleira, o aumento do movimento em bares, restaurantes e comércio em geral, bem como a geração de renda para pequenos empreendedores e vendedores ambulantes. Dessa forma, a participação da gestão pública revelou-se imprescindível para a manutenção da qualidade do evento e para a consolidação de um novo ciclo de sucesso. No que se refere à origem dos recursos a serem repassados, destaca-se que caso o montante previsto recaísse exclusivamente sobre o orçamento da Secretaria de Cultura, haveria comprometimento de outras ações da pasta diante das limitações dos recursos livres disponíveis. A operação de crédito firmada com a Caixa Econômica Federal no âmbito do programa Finisa permitiu ao município reavaliar o orçamento original e remanejar dotações de pastas que passarão a ser atendidas com recursos vinculados do referido programa. Assim, o presente projeto prevê a destinação de R$1 milhão para a organização do carnaval fora de época, sendo R$700 mil oriundos de remanejamento de dotações de investimentos de outras pastas, sem prejuízo aos programas originais, R$300 mil provenientes do orçamento da Secretaria de Cultura. Os projetos de matérias orçamentárias têm por finalidade incluir no ciclo orçamentário do município, composto pelo Plano Plurianual 2026-29, pela Lei de Diretriz Orçamentária de 2026, Lei 5.930/2025, e pela Lei Orçamentária Anual de 2026, Lei 5.980/2025, os recursos provenientes da Operação de Crédito firmada ao âmbito do programa Finisa, por meio do contrato número 0645371, dígito 59/2025, celebrando com a Caixa Econômica Federal. Os créditos especiais a serem abertos atenderão às consignações contratuais, cujo montante corresponderá ao valor de R$50 milhões, conforme previsão dos desembolsos cumulativos ao longo dos exercícios de vigência do contrato, observadas as regras de execução, prestação de contas e liberação dos recursos. Os valores serão destinados exclusivamente a investimentos em consonância com os eixos definidos na manifestação de interesse que originou o referido contrato. Os programas contemplados já integram as peças orçamentárias vigentes, não havendo necessidade de sua criação. O ajuste orçamentário compreenderá a criação da nova ação específica vinculada ao financiamento e o registro das correspondentes despesas nas pastas atendidas, notadamente infraestrutura, saúde, esporte e fazenda. A execução orçamentária corresponderá indissociavelmente aos recursos efetivamente aportados, limitada ao montante de R$50 milhões. Caso a totalidade desse valor não seja liberada, as dotações permanecerão previstas no orçamento até o encerramento do exercício, com o devido registro orçamentário e financeiro. Na certeza da acolhida e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, solicito sejam os projetos objeto desta convocação apreciado em regime de urgência urgentíssima, ao tempo em que renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal. Lido o requerimento, senhor presidente.
O requerimento está em discussão.
Meu voto é contra.
O requerimento está em votação. Voto no painel. Peço aos senhoras e senhores vereadores que acessem o painel eletrônico para a votação do requerimento. O vereador Luiz Fernando Bright, o expediente, adote as providências para a manifestação dele.
Presidente?
Pois não, vereadora.
Eu faço a votação nominal, assim, quando é no painel?
O senhor faz a votação nominal, vereador.
Tá, posso votar?
À vontade.
Tá, eu sou contrário.
A votação está encerrada. Com 7 votos sim e 3 não, o requerimento está aprovado. O requerimento número 71, que requer regime de urgência urgentíssima para os projetos de lei ordinária número 1 a número 6, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura das justificativas dos projetos de lei ordinárias que tramitarão em regime de urgência urgentíssima.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 01/2025, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário do tempo determinado de professores para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. As contratações, horas reivindicadas, se impõem diante da necessidade do município de atender, logo no início do ano letivo 2026, as demandas relativamente à execução e o cumprimento das metas estabelecidas na Lei 4.620, de 4 de abril de 2016, que aprova o Plano Municipal de Educação e das outras providências no que se refere à competência da Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Cumpre salientar que, muito embora tenha ocorrido o concurso público específico para o magistério no decorrer do ano de 2022, processo esse já devidamente concluído e homologado, com as devidas convocações dos classificados, observando-se a disponibilidade de vaga no quadro de cargos de provimento efetivo da SEMED. Vale reportar que houve somente 3 candidatos aprovados para o cargo de professor de língua inglesa, 1 professor de matemática, 5 professores de atendimento educacional especializado, 1 professor de arte, ou seja, número insuficiente de candidatos aptos e nenhum para os cargos de professor de técnicas agrícolas e professor do sistema Braille. Constatação que implica no desenvolvimento pleno do ensino nas escolas da rede municipal. O contexto das necessidades compreende vacâncias decorrentes de exonerações a pedido, aposentadorias, cumprimento de horários especiais por redução de 30 horas para 15 horas e de 20 horas para 10 horas, laudos médicos, readaptações e aumento de alunos inclusos em se tratando de professor de atendimento educacional especializado. Acerca dos professores de ciências, importa especialmente esclarecer que as vagas horas solicitadas permitirão o deslocamento desses profissionais à implantação dos laboratórios MACER, espaço físico onde pessoas, especialmente estudantes, aprendem fazendo, transformando ideias em projetos reais por meio de experimentação, colaboração e uso de tecnologias como impressoras 3D e kits de robótica. O objetivo é desenvolver criatividade, resolução de problemas e trabalho em equipa, utilizando a abordagem Aprender Fazendo, para tornar o processo educacional mais dinâmico e inovador, em parceria com a Unipampa, mediante financiamento dos equipamentos pelo Ministério da Educação, cuja previsão inicial é de 2 anos de duração. No preenchimento das vagas, a Secretaria Municipal de Educação, SEMED, poderá valer-se do remanejamento ou relotação de professores, buscando o satisfatório atendimento das atividades inerentes às unidades escolares da rede municipal de ensino. O município, para não comprometer o início do período letivo de 2026, poderá proceder à contratação direta desses professores pelo prazo de 30 ou, no máximo, de 60 dias, excepcionalmente no caso da não conclusão e competente processo legislativo simplificado autorizado com amparo desta lei. Por fim, destacar que somente agora foi possível concluir a estimativa de impacto financeiro que demonstra o percentual das despesas desse projeto, procedidos os ajustes necessários e considerando que as respectivas contratações ocorrerão somente a partir de fevereiro de 2026, ou seja, para o início do período letivo da rede municipal de ensino, mediante o devido processo seletivo que se realizará no mês de janeiro, PV. Confiante na compreensão de Vossa Excelência e demais pares pela relevância da matéria, renovo protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado Devi, Prefeito Municipal. Lido as justificativas, senhor Presidente.
Lida as justificativas, nós iremos interromper a reunião.
Senhor Presidente.
Presidente.
A justificativa tem mais aqui, ó.
Vamos.
Lida só uma.
Foi lida uma pelo vereador Padovan.
Agora seguimos.
Está na sequência, aqui. Vereador.
Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso no projeto de lei 02/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 56.200.000. R$ 52.611,40. Esta abertura de crédito adicional especial visa alocar recursos em rúbricas. A. Da Secretaria Municipal de Fazenda na Funcional. Operação do crédito finiza contrato 0645371, dígito 59, na categoria econômica 44.905.100, obras e instalações 58.50, e na categoria econômica 44.90.52.00, equipamentos e material permanente 58.51, ambos da fonte de recursos 17.54, recursos de operações de crédito, detalhamento da fonte de recurso 1281, operação Finisa, contrato número 064537159, por aporte financeiro do Finisa destinados a cobrir despesas de investimento com melhorias das infraestruturas dos espaços públicos do município. B. Do Fundo Municipal de Saúde, na Funcional, operação decreto Finisa, contrato 064537159, na categoria econômica 44905100. Obras e instalações 5841, na categoria econômica 44905200. Equipamentos e material permanente 5842 e na categoria econômica 44906100. Aquisição de imóveis 5839, todas da fonte de recurso 1754, recurso de operações de crédito, detalhamento da fonte de recurso 1281, operação Finisa, contrato 064537159, por aporte financeiro do Finisa destinado a cobrir despesas de investimento com melhorias das infraestruturas dos espaços voltados à área de saúde do município. E. B.2. Na Funcional, auxílio financeiro para o Hospital Santa Casa da Caridade na categoria econômica 33.504.300, subvenções sociais 59.60, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recursos 0040, ASPS, valores que permitirão previamente reforço dos recursos financeiros destinados à aquisição de medicamentos, exceto medicamentos oncológicos e materiais hospitalares, almoxarifado, material ambulatorial e manutenção preventiva de equipamentos. C. Da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação na Funcional, Diretoria de Indústria, Comércio e Serviços na categoria econômica 33.904.800. Serviços de Seleção e Treinamento 5972, fonte de recursos 1701, outras transferências de convênios ou instrumentos congêneres dos estados, detalhamento da fonte de recursos 1280, qualificação Recomeçar RS, convênio número 3528/2025, por superávit financeiro referente ao convênio FPE número 3528/2025, objetivando oferta de qualificação e capacitação profissional aos munícipes de Uruguaiana. D. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. D.1. Na Funcional, operação de crédito Finisa, contrato 064537159, na categoria econômica 44905100, obras e instalações 5845 e D.2. Na Funcional, operação de crédito Finisa, contrato 064537159, na categoria econômica 44903000, material de consumo 5843, na categoria econômica 44903900, outros serviços, terceiros, pessoas jurídicos 5844 e na categoria econômica 44905100. Obras e instalações 5842, todas da fonte de recurso 1754, recurso de operações de crédito, detalhamento da fonte de recurso 1281, operação Finisa, contrato 064537159, por aporte financeiro do Finisa para despesas de investimento com melhorias das infraestruturas e vias públicas do município. E. Da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão, na Funcional, operação de crédito Finisa, contrato número 064537159, na categoria econômica 44903000, material de consumo 5847, na categoria econômica 44903900, ou serviço terceiros, pessoas jurídicas 5848, na categoria econômica 44905100. Obras e instalações 5846, todos da fonte de recurso 1754, recursos de operações de crédito, detalhamento da fonte de recurso 1281, operação Finisa, contrato 064537159, por aporte financeiro do Finisa, para despesas de investimento com melhorias das infraestruturas dos espaços esportivos e de lazer do município. Servirá de valor para atendimento das despesas de que trata esse projeto, a redução de recursos livres não vinculados de impostos, o superávit financeiro vinculado ao programa de qualificação Recomeçar RS e o aporte financeiro vinculado à Operação Finisa, conforme documentos que seguem anexo à devida análise. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal. Justificativo, encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei 03/2026, que autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente no valor de 1 milhão. Esta abertura de crédito adicional suplementar visa alocar recursos em rúbrica da Secretaria Municipal de Cultura, na funcional, fomentar e garantir a realização de eventos culturais, a criação da Semana do Turismo Crioulo, construção da concha acústica, criação da ação religiosa Marcha para Jesus, na categoria econômica 33.504.300, subvenções sociais 522, fonte de recurso 1501, outros recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte de recurso 0001 livre, valor que será repassado a título de subvenção social à entidade organizadora do Carnaval Fora de Época de Uruguaiana, que serão aplicados na organização e promoção do evento. Servirá de valor para atendimento das despesas, que se trata o projeto redução de recursos livres não vinculados de impostos de dotações orçamentárias das secretarias municipais de cultura, de infraestrutura e serviços públicos conforme extratos das reservas de saldo em anexo. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado de Davi, Prefeito Municipal. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 04/2025, que inclui programas e ações do plurianual no município PPA 2026-2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026, que tratam respectivamente as leis 5.929 de 26 de setembro de 2025, a lei 5.930 de 26 de setembro de 2025. As inclusões viabilizam as execuções de programas pelas unidades gestoras. A. Do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 6 milhões, objetivando auxílio financeiro para o Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, com recursos destinados à aquisição de medicamentos, exceto medicamentos oncológicos, e materiais hospitalares almoxarifado, material ambulatorial e manutenção preventiva de equipamentos. B. Da Secretaria Municipal de Fazenda, no valor de R$ 4.500.000, objetivando a qualificação e modernização das ações de fiscalização fazendária diante das mudanças constantes das leis e reformas tributárias, se faz necessária atualizações sobre legislação, formas de fiscalização e novos softwares de auxílio para buscar a eficiência tributária. C. Do Fundo Municipal de Saúde, no valor de R$ 5 milhões, objetivando o financiamento e manutenção da Secretaria Municipal de Saúde para manter as estruturas físicas da própria Secretaria, unidades básicas de saúde, UBS, e policlínica em plenas condições de atendimento à população, com melhor desempenho das ações das equipes de atenção básica, policlínica municipal e da Secretaria Municipal de Saúde. D. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no valor de R$ 30 milhões, objetivando a pavimentação e conservação necessárias para dar trafegabilidade nas vias urbanas do município. E. Da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos, no valor de R$ 4.500.000. Objetivando as adaptações de prédios municipais necessárias, acessibilidade, manutenção e reforma de prédios, praças e parques com acessos às pessoas com deficiência. F. Da Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Inclusão, no valor de R$ 5 milhões, objetivando o esporte para todos, incentivando a prática de esportes comunitários, melhora da qualidade de saúde pública mediante a adoção de políticas públicas eficientes para combate ao sedentarismo, patologias, comorbidades da população, através da integração socioesportiva, assegurando qualidade de vida. Diante de todo o exposto e confiante na pronta atenção das vossas excelências e demais pares, Renovo nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço atenciosamente Carlos Alberto Delgado Davi, prefeito municipal. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 05/2025, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, HSCCU, no valor de 6 milhões, destinados à aquisição de medicamentos, exceto medicamentos oncológicos, e materiais hospitalares, almoxarifado, material ambulatorial e manutenção preventiva de equipamentos, com recursos alocados do Fundo Municipal de Saúde, na funcional 103.025.1262.255. Auxílio financeiro para o Hospital Santa Casa de Caridade, na categoria econômica 33504300, subvenções sociais 5960, fonte de recurso 1.500, recursos não vinculados de impostos, detalhamento da fonte do recurso 0040, ASPS. O valor desta subvenção e auxílio financeiro será repassado em 12 parcelas mensais, exclusivamente para as despesas supracitadas, condicionada à prestação de contas ao município no prazo no máximo de 30 dias, a contar do depósito de cada parcela em conta corrente indicada pelo hospital. A prestação de contas será submetida à apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Saúde, antecedendo o próximo repasse. Pelo exposto, e certo na pronta atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, reafirmo nesta oportunidade protesto de distinta consideração. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado Davi, prefeito municipal. Justificativa. Encaminho a apreciação desse egrégio Poder Legislativo, incluso o projeto de lei número 06/2025, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRU, no valor de 1 milhão, visando a realização do carnaval fora de época de 2026. Vale reportar que habitualmente o município repassa valores a título de subvenção social, visando fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba de Uruguaiana, com o intuito de preparar as agremiações para o carnaval fora de época, evento que, por sua projeção, tornou-se reconhecimento nacional e internacionalmente. E em 2026, os desfiles serão realizados no período de 5 a 7 de março. Importante salientar que, no contexto sociocultural que envolve o carnaval fora de época de Uruguaiana, o evento é considerado o maior carnaval de rua do estado e, por consequência, conta com a presença de turistas do Brasil e de outros países do Mercosul, sendo, portanto, referência turística e cultural que movimenta o comércio e serviço do município, propiciando incremento à economia local. Pelo exposto e certo na aprovação, à atenção e compreensão de Vossa Excelência e demais pares, renovo nesta oportunidade protestos de distinta consideração e apreço. Atenciosamente, Carlos Alberto Delgado Davi, prefeito municipal. Senhor presidente, então, lidas as justificativas dos projetos.
Lida a justificativa dos projetos de lei, sendo necessária. Antes disso, também solicito ao secretário vereador Padovan que faça a leitura do requerimento 72/2026.
Requerimento número 72/2026, requerimento de regime de tramitação em urgência e urgentíssima. Excelentíssimos senhores vereadores, os vereadores que abaixo subscrevem membros da mesa diretora do Poder Legislativo de Uruguaiana, vêm por intermédio deste e com base no que preceitua a linha A do inciso 1 do parágrafo único do artigo 121 do Regimento Interno desta Casa, requerer a aprovação dos nobres edis para a tramitação em regime de urgência urgentíssima do projeto de lei ordinária número 7/2026, que altera a lei 5.884, de 24 de julho de 2025, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal, o que permitirá o cumprimento dos dispositivos legais. O exercício das funções do Poder Legislativo vai além da atividade normativa e fiscalizatória exige atuação institucional, estratégica, comunicação qualificada e permanente, interlocução com a sociedade. A crescente complexidade das relações políticas, sociais e administrativas impõe à Câmara Municipal a necessidade de estruturas técnicas capazes de assegurar eficiência, transparência e credibilidade institucional. Nesse cenário, constata-se que o Departamento de Imprensa e a Escola do Legislativo possuem uma elevada demanda de atividades operando no limite de sua capacidade técnica e humana, circunstâncias que comprometem a agilidade, a abrangência e a qualidade dos serviços prestados à população e aos próprios parlamentares. Diante do exposto, a reorganização administrativa, ora proposta, não se apresenta como mera conveniência, mas como medida institucional necessária para a estratégia. Seu objetivo maior é assegurar à sociedade um poder legislativo mais transparente, acessível, educativo e tecnicamente preparado para enfrentar os desafios contemporâneos, fortalecendo assim a democracia e a confiança pública nas instituições e considerando que o projeto não demanda complexidade técnica que impeça sua análise célere pelas comissões competentes, submetemos o presente pedido à deliberação do plenário. Presidente vereador José Clemente, vice-presidente Antônio Egídio Rufino de Carvalho, primeira secretária vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, segundo secretário Adenildo Jesus Padovan, terceiro secretário vereador Wagner Domingos Garcia. Lido o requerimento 72, senhor presidente.
Coloco o requerimento em discussão.
Eu tenho a justificativa agora, né?
Presidente, eu gostaria de me manifestar sobre os outros PLs e justificativas que foram lidos anterior a esse requerimento do
vereadora,
da casa.
As discussões dos requerimentos, de que forma é o rito legal administrativo. Agora, posterior à leitura de todas essas apresentações que estão sendo feitas...
Mas não terminou?
Serão interrompidas aqui o nosso trabalho para que se componham as comissões técnicas, que é a composição...
Questão de ordem, presidente, regimental.
Pois não, vereadora.
No SAPL e em nenhuma das seis justificativas apresentadas pelo Executivo, consta ali o pedido de urgência urgentíssima. Tá? Nem no SAPL.
O requerimento...
ali o rito é ordinário. A não ser esse último que o bispo leu, que é aqui da casa, encaminhado pelo senhor, para a contratação de dois funcionários. Isso sim. Agora, os demais, estão fora do regimento, do que manda o regimento. O regimento tem que vir acompanhado com a solicitação de urgência urgentíssima do executivo e tem que estar no SAPL ali. Não tem não existe requerimento ali. Nenhuma. Se todos analisaram os projetos de lei, vocês devem ter lido, vereadora, as justificativas.
Vereadora.
Ali não constam. Então, é essa a questão de ordem que eu queria colocar.
Sim, senhora.
Obrigada.
Vereadora, o requerimento, que inclusive já foi apreciado pelo plenário, já foi inclusive votado com o voto de Vossa Excelência contrário, é ele que determinou o rito e está protocolado na casa o requerimento encaminhado pelo prefeito, senhor prefeito municipal. Ele é o fator determinante, inclusive, dessa reunião que requer com o regime de urgência urgentíssima. E o documento já foi, inclusive, apreciado, votado pelo plenário, e consta em rito ordinário a sessão aqui com agora a apresentação da proposta do Legislativo. Aquela primeira pauta ela foi superada e agora está no momento da avaliação do Legislativo.
Gostaria
agora
que...
a reunião será...
Gostaria que constasse em ata, então, essa
ata...
minha observação que...
Manifestação da vereadora Estela Luzardo que não há solicitação de regime de urgência urgentíssima por parte do Poder Executivo.
Se o Executivo protocolou, foi após.
Vereadora, já
não
vai constar em ato. Então, o requerimento está em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários manifestem-se. No painel, por gentileza. Votação registrada. Manifestação do vereador Luiz Fernando.
Não há
registrada a minha manifestação, presidente. Está baixinho aqui, não estou escutando direito.
Já está registrado seu voto, vereador.
Obrigado.
Já registrada a votação do vereador Luiz Fernando Bright, que está participando de forma virtual, e demais vereadores que estão presentes no plenário, a votação está encerrada. Com 7 votos sim e 3 não, ao requerimento 72, que requer regime de urgência urgentíssima para o projeto de lei ordinária número 7, está aprovado. Solicito ao secretário que faça a leitura da justificativa do projeto de lei ordinária que tramitará em regime de urgência urgentíssima.
Justificativo. O presente projeto de lei tem por finalidade acrescentar uma vaga ao cargo de assessor para assuntos institucionais e ampliar as atribuições do mesmo, com o objetivo de fortalecer a articulação institucional, o assessoramento estratégico e o relacionamento interinstitucional da Câmara Municipal. O assessor para assuntos institucionais desempenha um papel fundamental na comunicação e integração do Poder Legislativo com os demais órgãos e segmentos da sociedade. É importante adequar suas atividades às necessidades do Poder Legislativo, buscando o fortalecimento do Departamento de Imprensa e da Escola do Legislativo, incrementando seus recursos humanos, visando melhor e maior atendimento às demandas, visto que atualmente são inúmeras as atividades desenvolvidas desses departamentos. As atribuições do cargo proposto enquadram-se estritamente nas hipóteses previstas no inciso 5 do artigo 37 da Constituição Federal, por se tratarem de funções de assessoramento institucional e estratégico caracterizadas pela necessidade de vínculo de confiança, atuação junto à presidência e à mesa diretora, bem como interlocução direta com órgãos públicos e entidades externas, não se confundindo com atividades técnicas administrativas ou operacionais de caráter permanente. Destacamos ainda que não há impedimento para tal alteração, pois essas alterações estão dentro dos limites legais e não ferem os dispositivos impostos pela Lei Complementar Federal, número 101 de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e podem ser realizadas, visto que respeitados os princípios da legalidade, impessoalidade e imoralidade previstos na Constituição Federal. Dessa forma, a ampliação do cargo de assessor para assuntos institucionais contribui para o aprimoramento da atuação institucional do Poder Legislativo. Diante do exposto, a reorganização ora proposta não é apenas uma conveniência administrativa, mas pode ser imprescindivelmente. Vamos trocar isso aqui que... institucional que atende ao interesse público contribui para o aprimoramento da atuação institucional do Poder Legislativo. O objetivo final é entregar à sociedade um Poder Legislativo mais transparente, educativo e tecnicamente preparado para os desafios contemporâneos. Por tais razões, entende-se plenamente justificada a proposição sobre os aspectos jurídico, administrativo e constitucional. Presidente vereador José Clemente da Silva Correia, vice-presidente vereador Antônio Gindi Rufino de Carvalho, primeira secretária vereadora Márcia Pedrazzi Fumagalli, segundo secretário vereador Adenildo de Jesus Padovan, terceiro secretário vereador Wagner Domingues Garcia. Lido a justificativa, senhor presidente.
Obrigado, vereador Padovan. A reunião será suspensa para a reunião das comissões técnicas e definição das suas composições e também, posteriormente, já exarar os pareceres. Eu pergunto ao expediente, está interrompida a reunião para que a composição das comissões sejam realizadas e avaliação dos projetos de lei. Há uma emenda apresentada, por isso que eu estava perguntando ao expediente aqui, mas será analisada nas comissões. Sugiro aos membros da comissão, se não há impedimento, que assim entendo, pode ser usado o plenário ou podem usar a sala da presidência lá para fazer a composição das comissões técnicas. Como é de vossas excelências o ordenamento das comissões, podem se reunir lá na sala, se assim entenderem. O vereador Luiz Fernando Bright precisa participar. Algum impedimento de que seja feita no plenário? Não há impedimento, então a comunidade que está presente pode permanecer. Então, compor as comissões? É que ele O Luiz Fernando, o vereador que está ali, ele precisa participar também, mesmo de forma virtual. É, eu não participo das comissões, e as comissões são compostas pelos vereadores indicados pelas lideranças de bancada, e eu peço a Vossa Excelência então que sugira aos líderes de bancada, o vereador Padovan é um, o vereador Egídio é outro, o vereador Mano é outro que está aqui, e a senhora é outra. Então que vocês vejam o ordenamento, a sala também está à disposição da presidência, mas eu não participo das comissões, então deixo aos líderes de bancada que adotem as providências. Muito boa noite, senhoras e senhores. Nós estamos, nesse momento, retomando os trabalhos da reunião, da primeira reunião extraordinária da segunda sessão legislativa, da 19ª legislatura, da qual estava interrompida para os trabalhos das comissões técnicas. Vamos fazer a leitura dos pareceres dos projetos, iniciando pelo projeto de número 1, com a leitura pelo vereador Mano Gás.
Projeto de Lei Ordinária 01 de 2016. O Poder Executivo dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores para atender às necessidades temporárias e excepcionais de interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, CEMED. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega-se à Comissão de Justiça e Redação ao Projeto de Lei número 001 de 2016, da Autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário e por tempo determinado de professores para atender às necessidades temporárias e excepcional de interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, CEMED. A proposição visa autorizar a contratações temporárias por professores em áreas específicas do ensino, como fundamento do inciso 9º do artigo 37 da Constituição Federal, diante de demandas urgentes da rede municipal de ensino para o início do ano letivo 2016. Parecer. No que tange à competência legislativa, verifique-se que a matéria insere-se no âmbito de atuação do município, especialmente no tocante à organização e ao funcionamento dos serviços públicos locais, notadamente da educação nos termos do artigo 30, inciso 1 e 2 da Constituição Federal, quando a iniciativa ou projeto de autoria do Poder Executivo, atendendo ao disposto do artigo de número 96 da Lei Orgânica do Município, que atribui ao Prefeito Municipal a iniciativa para proposições que tratem de organização administrativa, contratação de pessoas e gestão de estrutura do Executivo. No aspecto constitucional, a contratação temporária encontra no amparo no artigo 37, no inciso 9º da Constituição Federal, que autoriza a admissão de pessoas por tempo determinado para atender às necessidades temporárias e excepcionalmente do interesse público, desde que prevista na lei, como ocorre no presente caso. A proposição estabelece os critérios objetivos para a contratação, prazos determinados, processo seletivo simplificado, hipóteses de extinção contratual, avaliação de desempenho e limites máximo de duração dos contratos, observando-se os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e da eficiência previsto no artigo 37 da Constituição Federal. No tocante à técnica legislativa, o texto apresenta a redação clara, estrutura adequada, coerência normativa e compatibilidade com a legislação municipal vigente, especialmente com o regime jurídico dos servidores públicos do município. Não se identificam vícios de constitucionalidade ilegalidade ou inconstitucionalidade formal material que ocorre à proposição. Diante do contexto exposto em análise desse projeto de lei, constatamos que de acordo com as atribuições das comissões, o parecer técnico é favorável à regular tramitação. Um voto separado. Contratação temporária de professores para atender às necessidades temporárias, excepcional interesse público, CEMED. Primeiro, delimitação do objetivo do voto em separado. O presente voto separado tem por finalidade registrar as fragilidades jurídicas da natureza material e riscos institucionais relevantes associados ao projeto de lei de número 001 de 2026, sendo sem prejuízo do reconhecimento da competência legislativa municipal e da iniciativa formal do Poder Executivo, já assentadas no parecer majoritário. A divergência ora apresentada não exige de forma mais suficiência da caracterização da excepcionalidade, da transitoriedade, da necessidade da aderência escrita ao regime do artigo 37, inciso 9º da Constituição Federal, que condiciona a validade das contratações temporárias. Segundo, do alcance constitucional restritivo do artigo 37, 9º da CF. A contratação por tempo determinado para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público constitui a exceção constitucional ao regime de concurso público, devendo ser interpretada restritivamente conforme o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal. Não basta a declaração genérica de urgência ou necessidade, exige-se demonstração concreta e individualizada da situação excepcional, comprovação da transitoriedade real da demanda, inexistência de solução ordinária viável, especialmente por meio de concurso público ou aproveitamento de cadastro de reserva. Nesse contexto, a validade da contratação temporária não decorre da lei em abstrato, mas da aderência estrita entre a situação fática e a exceção constitucional. Terceiro, da generalidade das justificativas apresentadas. O projeto de lei nº 001 de 2025 autoriza a contratação temporária de professores com fundamento em aposentadoria, exonerações, afastamentos legais, demanda do início do ano letivo. Tais situações, contudo, não se revelam em si mesmas excepcionais, mas previsíveis e recorrentes na gestão ordinária da rede municipal de ensino. A proposição não individualiza a necessidade por unidade escolar, a disciplina específica, a carga horária concreta e o tempo exato de duração da necessidade. Essa generalidade fragiliza a caracterização da excepcionalidade, aproximando a contratação temporária de um instrumento permanente da gestão pessoal, o que contraria a lógica constitucional. Quarto, o risco de divertuamento do instituto da contratação temporária. A autorização para a contratação por prazo determinado com a possibilidade de prorrogação e reiteração no mesmo exercício abre margem para vínculos temporários sucessivos potencialmente prolongados no tempo. Tal dinâmica desvirtua o caráter transitório exigido pelo artigo 37 do inciso 9 da Constituição Federal, podendo caracterizar substituição indireta do concurso público, precarização da relação funcional, risco de questionamento futuros por burlar o regime constitucional de provimentos de cargos públicos. O uso reiterado desse instrumento pode, para suprir carências estruturais, é reiteradamente rechaçado pela jurisprudência constitucional e pelos órgãos de controle externo. Quinto, da insuficiência da demonstração de improbidade de solução ordinária, o projeto de lei não demonstra de forma expressa e documentada a inexistência do concurso vigente, a impossibilidade de convocação de aprovados em cadastro de reserva, a inviabilidade do planejamento prévio da demanda. A ausência desse exemplo fragiliza o nexo de excepcionalidade, pois a contratação temporária só é legítima quando inevitável e não quando mais conveniente do ponto de vista administrativo. Sexto, da existência do concurso recente do déficit de planejamento administrativo. Consta da própria justificativa pelo projeto de lei 001/2026, o informativo de que no último concurso público os professores foi realizado no ano 2022. Circunstâncias essas que reforçam as fragilidades apontadas quanto à caracterização da excepcionalidade e da transitoriedade da necessidade invocada. A realização do concurso público em período de relativamente recente evidencia que as demandas ora apresentadas, aposentadoria, exonações, afastamentos e início do ano letivo, não se configuram como fatos imprevisíveis como a situação ordinária inerente à gestão regular da rede municipal de ensino, os quais deveriam ter sido objeto de planejamento administrativo adequado, seja por meio de convocação de aprovados, seja pela prorrogação tempestiva de um novo certame. A utilização reiterada de contratações temporárias para suprir as carências decorrentes das falhas de planejamento desvirtua o instituto excepcional previsto no artigo 37 do inciso 9 da Constituição Federal, transferindo o poder legislativo aos efeitos de uma gestão que opta por soluções emergenciais permanentes, frequentemente sob o argumento de urgência urgentíssima, sem que haja demonstração concreta de inevitabilidade da medida. Tal prática não apenas fragiliza o regime constitucional do concurso público, como expõe o município e seus agentes a riscos jurídicos relevantes, especialmente quando a excepcionalidade decorre de omissões administrativas previstas e não de eventos supervenientes ou extraordinários. Sétimo, dos riscos jurídicos e institucionais. Diante do exposto, a aprovação desse projeto de lei nº 001/2026, sem o devido registro de suas fragilidades, pode ensejar questionamento por parte dos órgãos de controle externo, imputação de irregularidade por desvirtuamento do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, responsabilização futura por contratações reiteradas para atender às demandas permanentes. Cumpre a Comissão de Constituição, a Justiça e Redação a registrar os tais riscos que a proposição venha a ser aprovada por razões de continuidade do serviço público. Oitavo. Conclusão e posicionamento. Diante desse exposto, voto em separado para consignar que, primeiro, embora não se identifique em tese vício formal da iniciativa ou competência do projeto de lei número 01/2016, apresentadas fragilidades materiais relevantes ao caracterização da excepcionalidade e a transitoriedade exigidas pelo artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Segundo, as justificativas apresentadas são genéricas e se fundam em situações previstas recorrentes próprias da gestão ordinária e de pessoal. Terceiro, há risco de desvirtuamento da contratação temporária como instrumento permanente de suprimento de carências estruturais. Quarto, a matéria em caso aprovada permanece sujeita à apreciação dos órgãos de controle externo, aos quais compete a análise definitiva da legalidade das contratações efetivas. Não obstante as fragilidades de risco apontado, o voto manifesta-se favorável à aprovação do projeto de lei número 001/2016, exclusivamente para assegurar a continuidade do serviço público educacional, deixando expressamente registrado que a utilização reiterada da contratação temporária não pode substituir, devido ao planejamento administrativo, nem o regime constitucional do concurso público, hipótese em que a matéria deverá ser submetida à apreciação do Tribunal de Contas do Estado para as providências de sua competência. É o voto separado da vereadora Estela Luzardo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei nº 01/2026. Procedência do Poder Executivo. Assunto. Dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado dos professores para manter atender as temporárias de necessidade especial e interesse público do município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Relator. Vereadora Lilian Cucci. Relatório. Chega a essa comissão para parecer do projeto de lei número 01/2026, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público do município de Uruguaiana, vinculados à Secretaria Municipal de Educação, SEMED. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal. Nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica, ressalta também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do município, também como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como as despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a proposta estabelece critérios objetivos para a contratação mediante um processo seletivo simplificado, assegurando os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, bem como define os prazos máximos de contratação, hipótese de extinção contratual e regras claras quanto à avaliação do desempenho, afastando qualquer caráter de permanência ou burlando o concurso público. Sobre esse aspecto orçamentário e financeiro, constata-se que as despesas decorrentes da execução da lei possuem previsão expressa de custeio vinculadas às fontes Fundeb e manutenção e desenvolvimento de ensino, MDE. Sem a criação de despesas incompatíveis com o orçamento vigente ou com as normas da lei de responsabilidade fiscal, o projeto não institui despesas de caráter continuado, nem gera impacto financeiro permanente, estando limitado ao período letivo e às efetivas necessidades da rede municipal de ensino. Ademais, a justificativa apresentada pelo Poder Executivo demonstra a compatibilidade da medida com o Plano Municipal de Educação, bem como a adequação da estimativa do impacto financeiro, considerando-se que as contratações ocorrerão apenas a partir do início do exercício letivo de 2026, preservando o equilíbrio fiscal e a responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação desse projeto de lei. De acordo com três vereadores, Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Autor, Poder Executivo, relator, vereador Mano Gás, dispõe sobre a contratação em caráter temporário por tempo determinado de professores para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público no município de Uruguaiana, vinculado à Secretaria Municipal de Educação, do SEMED. Parecer. O Poder Executivo encaminha para apreciação o projeto de lei número 01/2026, que visa autorizar a contratação por tempo determinado de profissionais da adequação para suprir necessidades excepcionais de interesse público. A proposta justifica as insuficiências de candidatos aprovados em concurso público anterior a 2022 e pela necessidade de garantir o início do ano letivo de 2026, sem prejuízo aos alunos. O projeto de lei ampara no artigo 37, no inciso 9 da Constituição Federal e na lei complementar de número 18/2018. As contratações ocorrerão através do processo seletivo simplificado, com análise de títulos e experiência profissional. A carga horária dos contratados será fixada em 20 horas semanais, podendo ser ampliada mediante a necessidade da CEMED. A concordância do professor com a alteração proporcional dos vencimentos. Além disso, os contratados terão a duração de até 6 meses prorrogáveis por iguais períodos até o limite máximo de 24 meses, condicionado à avaliação de desempenho a cada 5 meses. A justificativa apresentada pelo Poder Executivo demonstra que o concurso vigente não supriu a demanda real, especialmente para áreas técnicas como sistema de Braille e técnica agrícola, que tiveram 0 aprovados. Além disso, o aumento de alunos, incluso na demanda, reforço imediato no atendimento educacional especializado. Diante da conformidade com os preceitos da lei de responsabilidade fiscal e da evidente necessidade da manutenção do ensino público municipal, o parecer é favorável à aprovação do projeto de lei número 001/2026, visto que atende os requisitos excepcionais do interesse público. 4 votos favoráveis, presidente, feita a leitura do projeto 001/2026 dos pareceres.
O projeto número 1 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
Sou contrário, presidente.
Voto contrário registrado pelo vereador Luiz Fernando.
O que foi o projeto?
Projeto 01, vereador Padovan, da Educação.
Esse é o projeto da Educação?
Sim, projeto número 1, da contratação temporária.
Meu voto é favorável, senhor presidente.
Registro o voto virtual do vereador Padovan, favorável. Não havendo nenhuma manifestação em contrário, o projeto está aprovado com o voto contrário do vereador Luiz Fernando. Solicito ao vereador Mano que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 2.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária de número 2/2026, Poder Executivo. Autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 56.252.611,40. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária de número 2/2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente no valor de R$ 56.252.611,40. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que é acompanhado no artigo 67 da Lei Orgânica do município e também como artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como a despesa relativa à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a abertura de crédito adicional no especial no valor orçamento vigente, no montante de R$ 56.252.611,40, destinada à suplementação da criação de dotações orçamentárias para diversas secretarias municipais, com destaque para o investimento em infraestrutura urbana, saúde, desenvolvimento econômico, esporte e lazer, bem como as financiadas por operações de crédito junto ao Finisa. A iniciativa observa a competência constitucional e orgânica do chefe do Poder Executivo para propor matérias que versem sobre o orçamento público, aberturas de crédito adicionais e gestão financeira do município. Observa-se que a proposição se encontra tecnicamente estruturada, apresentando de forma clara o valor global do crédito adicional especial, a discriminação detalhada das dotações orçamentárias a serem criadas ou suplementadas por órgão função, programação, natureza da despesa e fonte de recursos e a indicação expressa das fontes de custeio. O crédito proposto é majoritariamente financiada por recursos provenientes da operação de crédito junto ao Finisa. Superávit financeiro vinculado ao programa Qualificação Recomeçar RS e redução de dotações orçamentárias com recursos livres não vinculados de impostos. Composição que demonstra a observância ao princípio de equilíbrio orçamentário, uma vez que toda a nova despesa se encontra devidamente lastreada em receitas efetivas ou em anulação parcial de dotações existentes, não havendo criação de despesas sem cobertura financeira. Dessa forma, sobre a ótica financeira e orçamentária, constata-se que o projeto respeita os princípios da legalidade, planejamento, equilíbrio fiscal e responsabilidade na gestão dos recursos públicos. Apresenta a compatibilidade da lei orgânica anual vigente e com a programação financeira do município e não compromete a sustentabilidade fiscal do município. Contrário, viabiliza investimento a estruturas relevantes para o desenvolvimento local. Diante desse exposto, por análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Vereador, relator, vereador Celso Duarte, 2 votos a favor e 1 voto contrário, presidente. Feito a leitura da relatório da Comissão de Finanças e Orçamento.
Projeto número 2 está em discussão.
Voto contrário, presidente.
Não havendo quem queira discutir, o presente projeto está em votação. Aqueles que concordam permaneçam como se encontram, os contrários manifestem-se.
Voto contrário, presidente.
Vereador Luiz Fernando, registre seu voto, por gentileza.
Favorável, presidente.
Vereador Padovan. Vereador Padovan, registrar o voto no projeto número 2, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, no valor de R$ 56.252.611,40.
Senhor presidente, o meu voto é favorável.
Presente projeto de lei está aprovado com o voto contrário da vereadora Estela Luzardo. Solicito ao vereador Mano que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 3.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei ordinária número 3, 2026, Poder Executivo autoriza a abertura de crédito suplementar no orçamento vigente o valor de R$ 1 milhão. Relator, vereador Celso Duarte. Relatório, chega a essa comissão para o parecer do projeto de lei ordinário número 3 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de um crédito suplementar no orçamento vigente o valor de R$ 1 milhão. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo de desafio pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhado do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, também como artigo 44 do Regimento Interno das Casas Legislativas. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como as despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que a suplementação pretendia tem por finalidade viabilizar os repasses de recursos a título de subvenção social à entidade organizadora do Carnaval fora da época de Uruguaiana. Com vistas à organização e promoção do evento, iniciativa que se insere no âmbito das políticas públicas de fomento à cultura, ao turismo e à economia local. Sob o enfoque orçamentário, observa-se que o crédito adicional suplementar não implica aumento do montante global das despesas autorizadas na lei orçamentária anual, uma das vezes que será integralmente financiado por meio da anulação parcial de dotações já existentes no orçamento vigente, no valor correspondente a 1 milhão. Oriundas das Secretarias Municipais de Cultura e de Infraestrutura e Serviços Públicos. Tal procedimento encontra-se respaldado na legislação financeira aplicável, especialmente nas normas gerais de direito financeiro e nos dispositivos que se regem à abertura de crédito adicional, demonstrando a observância ao princípio do equilíbrio orçamentário e a responsabilidade na gestão fiscal. Constata-se ainda que o projeto apresenta adequada discriminação das classificações orçamentárias, programas, ações, elementos de despesas e fontes de recursos, assegurando transparência, controle de rastreabilidade da aplicação dos recursos públicos e em consonância com os princípios da legalidade, publicidade e planejamento. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à apresentação do projeto de lei. Sala das comissões. Com 3 votos favoráveis e 1 voto contra, presidente.
Projeto de lei número 13 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o presente projeto de lei está em votação.
Voto não.
Voto registrado, contrário da vereadora Estela Luzardo. Vereador Luiz Fernando Bright.
Favorável, presidente.
Vereador Padovan.
Meu voto é contrário, senhor presidente.
Voto contrário do vereador Padovan e da vereadora Estela Luzardo. O presente projeto de lei está aprovado. Solicito ao vereador Mano que faça a leitura do projeto de lei número 4.
Comissão de Finanças e Orçamento, projeto de lei número 4 de 2026, Poder Executivo inclui programas de ações do Plano Plurianual do Município PPA de 2026 a 2029 e na Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO 2026, que tratam respectivamente das leis número 5.929 de 26 de setembro de 2025 e 5.930 de 26 de setembro de 2025. Relator. Vereador Adelino de Jesus Padovan. Relatório. Chega essa comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 4 de 26, de autoria do Poder Executivo, que inclui programas de ações no plano plurianual do município, PPA 2026 a 2029, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO 2026, que tratam respectivamente sobre as leis de 5.929 de 26 de setembro de 2025 e 5.930 de 26 de setembro de 2025. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também o acompanhamento do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa. Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos os entes públicos municipais. Parecer. Analisando o projeto, verifica-se a proposição tem por finalidade de adequar os instrumentos de planejamento governamental, possibilitando a execução de ações estratégicas em diversas áreas da administração pública municipal, notadamente saúde, infraestrutura, administração fazendária e esporte, assegurando compatibilidade entre os planejamentos de médio prazo e ao programa orçamentário anual. Sob o aspecto financeiro e orçamento, verifica-se que o projeto promove a inclusão formal de programas e ações já devidamente estruturado, com a definição clara, unidades executoras, funções, subfunções, metas físicas e valores financeiros, observando os princípios do planejamento, da legalidade e da transparência fiscal. Os valores previstos contemplam investimento e despesas relevantes para a manutenção e melhoria dos serviços públicos essenciais, como apoio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade, Uruguaiana, modernização e qualificação da administração tributária municipal, com o potencial de incremento da eficiência arrecadatória, manutenção e melhoria da infraestrutura da saúde pública, pavimentação, conservação, adaptação de vias e prédios públicos, como atenção às normas de acessibilidade e incentivo às práticas esportivas e à promoção da qualidade de vida da população. Observa-se que a inclusão realizada no PPA e na LDO não configura por si a autorização de despesas imediata, mas sim a adequação necessária dos instrumentos de planejamento, condições indispensáveis para a posterior execução orçamentária, com estrita observância ao sistema de planejamento previsto na Constituição Federal e na legislação financeira. Diante desse exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições dessa comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei. Relator, vereador Adelino José Padovan, de acordo, 3 votos favorável e nenhum contra, presidente.
Presente projeto de lei ordinária número 4 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o presente projeto de lei está em votação. Voto do vereador Luiz Fernando Bright, por gentileza, registre.
Favorável, presidente.
Vereador Padovan.
Senhor presidente, meu voto é favorável.
Votos virtuais do vereador Luiz Fernando Bright e do vereador Bispo Padovan, manifestação favorável. Não havendo manifestação em contrário também no plenário, o presente projeto de lei está aprovado. Solicito ao vereador Mano Gás que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 5.
Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 05/2026, Poder Executivo. Assunto: autoriza o município a repassar recurso a título de subvenção social Auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade, no valor de 6 milhões, destinado à aquisição de medicamentos, exceto medicamentos oncológicos e materiais hospitalares, almoxerifado, material ambulatorial e manutenção preventiva de equipamentos. Relator, vereador Celso Duarte. Chega esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para análise do projeto de lei de número 05/2006, de autoria do Poder Executivo Municipal, que autoriza o município de Uruguaiana a repassar recursos a título de subvenção social de auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade, no valor de 6 milhões, destinado à aquisição de medicamentos, exceto oncológicos, materiais hospitalares, insumos ambulatoriais e a manutenção preventiva de equipamentos. A proposição estabelece que o repasse será realizado em 12 parcelas mensais, condicionando-se à prestação de contas do município e à aprovação prévia do Conselho Municipal de Saúde para a liberação das parcelas subsequentes. Parecer. Compete à comissão manifestar quando a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e a técnica legislativa da matéria. Verifica-se que a iniciativa do projeto de lei é privativa do Poder Executivo Municipal, uma vez que se trata da autorização de repasse de recursos públicos. Matéria que envolve a gestão administrativa orçamentária do município e atende ao disposto da Lei Orgânica Municipal. Do ponto de vista constitucional, a proposição encontra-se amparo dos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, que reconhece a saúde como direito a todos e o dever do Estado permitindo a atuação complementar de entidades privadas sem fins lucrativos, como é o caso da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. A matéria observa que, ainda os princípios da legalidade, interesse público e a finalidade administrativa ao estabelecer critérios objetivos para a aplicação dos recursos, bem como mecanismo de controle e fiscalização por meio de prestação de contas e da atuação do Conselho Municipal de Saúde. Quanto à técnica legislativa, o texto apresenta clareza, coerência e adequada estrutura normativa, não se verificando vícios formais ou materiais que macule a tramitação. Diante do exposto, diante do contexto exposto à análise do projeto de lei, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável e a aprovação do projeto de lei 05/2026. Relator, vereador Celso Duarte, de acordo com 2 votos favoráveis e 1 voto contrário. Voto em separado. Projeto de lei 05/2026, Poder Executivo, repasse de recursos a título de subvenção social, Casa Santa Catarina, Hospital Santa Casa de Caridade, análise de risco jurídico relacionado à origem indireta dos recursos e à operação de crédito Finisa. 1. Delimitação do projeto. Delimitação do projeto do voto em separado. O presente voto separado restringe a análise da aplicação jurídica decorrente das possíveis origens diretas dos recursos destinados à subvenção prevista no artigo de lei ordinária do número 005/2006, sem impugnar o mérito social da medida e a relevância do Hospital Santa Casa de Caridade de Uruguaiana, nem a legitimidade do repasse mensal como instrumento de continuidade do atendimento em saúde, modalidade que, inclusive, já foi defendida por esta vereadora, em âmbito institucional, como alternativa para o enfrentamento do grave quadro de saúde pública do município de Uruguaiana. A divergência, ora registrada, não recai sobre a finalidade assistencial, mas sobre o mecanismo orçamentário que viabilizou a disponibilidade dos recursos, o qual se encontra formalmente questionado em representação já protocolada junto ao Ministério Público Federal, em razão de possível desvio indireto da finalidade da operação de crédito Finisa, contrato 064-5371-59/2025. Segundo, do enquadramento constitucional e da finalidade do repasse. Sobre o aspecto material, a subvenção social destinada à Santa Casa encontra-se em amparo constitucional nos artigos 196 e 197 da Constituição Federal, que reconhece a saúde como direito de todos e dever do Estado, admitindo a atuação complementar das entidades privadas sem fins lucrativos. O modelo exposto de repasse parcelado condicionado à prestação de contas e à deliberação do Conselho Municipal de Saúde é em si adequado, compatível com os princípios da legalidade, do interesse público e da finalidade administrativa. Não é esse, portanto, o ponto de divergência. Terceiro, da operação de crédito Finisa, da vedação ao custeio. A operação de crédito firmada pelo município de Uruguaiana no âmbito do programa Finisa possui destinação exclusiva e despesas de capital conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a regulamentação federal do programa, a cartilha do Finisa e as cláusulas contratuais firmadas com a Caixa Econômica Federal. É vedada de forma expressiva a utilização direta ou indireta dos recursos provenientes do endividamento público para despesas recorrentes como custeio hospitalar ou subvenções sociais. Essa vedação não se afasta por rearranjos contábeis formais, devendo ser analisado o resultado econômico da operação, conforme reiterado pela doutrina e pelos órgãos de controle. Quarto, do mecanismo substitutivo reconhecido pelo próprio Executivo, conforme consta literalmente na justificativa do projeto de lei número 02/2026 e do documento oficial encaminhado por esta Casa Legislativa, transcrito na representação protocolada do Ministério Público Federal. O próprio Poder Executivo reconhece que a contratação da operação de crédito Finisa permitiu a reavaliação do orçamento original como substituição de dotações de investimento por recursos vinculados do programa, liberando recurso ordinário para atender despesas correntes, dentre elas a subvenção à Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Trata-se, portanto, do uso substitutivo do endividamento público, no qual investimentos possam ser custeados com o recurso do Finisa, recurso ordinário anteriormente alocado em investimentos são liberados, tais recursos são redirecionados a despesas típicas de custeio. Ainda que o Finisa não custeie diretamente a subvenção, o efeito econômico produzido, reconhecido expressamente pelo Executivo, caracteriza em tese custeio indireto por meio de endividamento, hipótese vedada pelo regime jurídico do programa. Quinto, da impossibilidade da convalidação por lei autorizativa. A eventual aprovação do projeto de lei 05/26 não possui aptidão jurídica para sanar, convalidar irregularidades apontadas, uma vez que a lei municipal é meramente autorizativa, a lei jurídica da operação de crédito permanente é inalterada, o vício, se existente, decorre da execução orçamentária financeira e não da ausência da autorização legislativa. A subvenção social, por analisada, possui natureza típica de custeio, razão pela qual não pode ser indiretamente viabilizada por meio de endividamento público, ainda que por rearranjo orçamentário gostaria realmente que fosse possível, mas não é. Por essa razão, a matéria permanece integralmente sujeita ao controle externo, inclusive pelo Ministério Público Federal, cuja atuação é justificada pela participação da Instituição Financeira Federal na operação de crédito. Sexto, riscos jurídicos e institucionais. Diante da ciência formal do Poder Legislativo acerca dos fatos narrados na representação no trâmite do MPF, que acompanha presente voto em separado a aprovação do projeto sem devido registro dessa circunstância, pode ensejar questionamento ao dever da cautela legislativa, imputação de anuência consciente, a prática de subapuração, risco de responsabilidade futura por omissão qualificada. O registro expresso de riscos resguarda institucionalmente esta casa. Oitavo, conclusão e posicionamento. Diante do exposto, voto em separado de forma contrária à aprovação do projeto de lei ordinária número 005/2026, para consignar que, embora a finalidade assistencial do repasse das Casas de Caridade Uruguaiana seja socialmente relevante e constitucionalmente legítima, os recursos destinados à subvenção decorrem em tese de mecanismo substitutivo viabilizado pela Operação Crédito Finisa, conforme reconhecido expressamente pelo próprio Poder Executivo em documentos oficiais. Segundo, tal dinâmica configura em tese desvio indireto de finalidade da operação de crédito, uma vez que o Finisa possui destinação exclusiva de despesas de capital, sendo vedada a utilização direta ou indireta do endividamento público para custeio. Terceiro, a matéria se encontra formalmente submetida à apuração dos órgãos de controle externo, em especial do Ministério Público Federal, circunstância que recomenda postura legislativa de cautela máxima. Quarto, a eventual aprovação do projeto no contexto fático e jurídico atualmente delineado pode ser interpretada como aval legislativo à prática ainda sob investigação, expondo o município, os gestores e o próprio Poder Legislativo em riscos jurídicos relevantes. Registra-se que presente a manifestação não se opõe à política pública de apoio à Santa Casa, tampouco ignora a essencialidade do serviço prestado na área da saúde, mas se fundamenta exclusivamente na impossibilidade jurídica de convalidação por lei autorizativa de uma eventual irregularidade na execução financeira e orçamentária. Registra-se que ainda a vereadora subscritora apresentou a indicação de número 002 ao Poder Executivo Municipal, propondo a destinação integral das sobras do duodécimo da Câmara, superiores a R$3.600.000, para o enfrentamento da crise financeira da Santa Casa de Caridade de Uruguaiana. Tal montante seria suficiente para custear aproximadamente 5 meses dos valores que o presente projeto de lei pretende repassar, demonstrando a existência de fonte alternativa legítima e juridicamente adequada para o suporte financeiro da instituição. A adoção dessa solução permitiva, inclusive, mitigar passivos decorrentes de pagamentos em atraso, notadamente a profissionais médicos que ainda desligaram da entidade em razão da irregularidade e da ausência de quitação tempestiva de valores devidos. Circunstância que evidencia que a dificuldade enfrentada não decorre da inexistência de recurso, mas da opção pela utilização de fonte jurídica controvertida. Assim, que haja pronunciamento definitivo dos órgãos de controle competentes acerca das irregularidades da utilização indireta de recursos vinculados à operação do crédito Finisa, este voto posiciona-se contrariamente à aprovação do projeto de lei 005/2006 como medida de prudência institucional respeito ao ordenamento jurídico e à proteção da atuação da Casa Legislativa. É o voto em separado da vereadora Estela Luzardo. Comissão de Finanças e Orçamento. Projeto de Lei Ordinária 05/2006 autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção, auxílio financeiro, Hospital Santa Casa de Caridade, exceto medicamentos oncológicos, materiais hospitalares, almoxerifado, manutenção preventiva de equipamentos. Relatora, vereadora Lilian da Rosa Cucci. Relatório. Chega-se à comissão para aparecer o projeto de lei ordinária do número 05/2006, que autoriza, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social, auxílio financeiro ao Hospital de Santa Casa de Caridade, no valor de 6 milhões destinado à aquisição de medicamentos, exceto medicamentos oncológicos e materiais hospitalares, almoxerifado, material ambulatorial, manutenção preventiva e equipamentos. Importa-se destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal, nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando do artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete-se à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se os recursos serão repassados em parcelas mensais e destinam-se exclusivamente à cobertura de despesas como medicamentos executados, exceto os oncológicos, materiais hospitalares, materiais ambulatoriais, manutenção preventiva e equipamentos, condicionando cada repasse a regular prestação de contas a ser apreciada pelo Conselho Municipal de Saúde. No exame do mérito financeiro, orçamento, verifica-se que o projeto atende aos princípios da legalidade, transparência, responsabilidade fiscal, a execução da despesa, indicando de forma clara, objetiva, a unidade orçamentária, funcional, programática, a categoria econômica e a fonte de recursos a serem utilizados. A indicação precisa da dotação orçamentária da fonte de recursos assegura a necessária correlação entre o crédito a ser aberto e o planejamento orçamentário vigente, observando-se a legislação pertinente. Ressalta-se, ainda que de forma de repasse condicionada à prestação de contas mensal e à aprovação prévia do Conselho Municipal de Saúde, reforça-se mecanismo de controle e fiscalização da aplicação dos recursos públicos, mitigando os riscos fiscais e assegurando a maior eficiência na execução orçamentária. Do ponto de vista do equilíbrio fiscal, a proposição demonstra adequação financeira, uma vez que a despesa está devidamente prevista e amparada por fonte de recursos identificada, não implicando afronta às metas fiscais estabelecidas, nem comprometendo a sustentabilidade das contas públicas municipais. Diante deste exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, 29 de dezembro de 2025, vereadora relatora Lilian Cucci, de acordo. Um voto. Voto em separado. Autorização de repasse de recursos a título de subvenção social, Hospital Santa Casa vereador, de Caridade.
Me deu uma parte, vereador Mano. Apenas para registrar que os votos da comissão, eles são também de maneira virtual, para não ficar consignado. Vossa Excelência falou um voto, os demais foram manifestados de forma virtual.
Perfeito, presidente. Dando sequência, então. Projeto de Lei nº 05/2006, do Poder Executivo, assunto autorização de para repasse de recursos a título de subvenção social, Hospital Santa Casa de Caridade, pergunta análise dos riscos financeiros, orçamentários, fiscais relacionados à origem dos recursos. ao efeito substitutivo decorrente da operação do crédito Finisa e as conclusões constantes do parecer da relatora da Comissão de Finanças e Orçamento. 1. Delimitação do objeto do voto em separado. O presente voto em separado, apresentado no âmbito das comissões de finanças e orçamento, se restringe à análise dos aspectos financeiros, orçamentários e fiscais e da responsabilidade na execução da despesa pública decorrente ao projeto de lei ordinária 05/2026. Desde logo, registra-se que esse voto não questiona a. A relevância social do Hospital Santa Casa de Caridade Uruguaiana, B. A legitimidade constitucional da atuação complementar da entidade filantrópica na área de saúde, C. Nem o mérito da questão assistencial do repasse mensal como instrumento de continuidade, atendimento à população, a divergência ora consignada incide exclusivamente sobre a origem de forma de habilitação orçamentária e os riscos fiscais associados aos recursos que lastreiam a subvenção, especialmente diante do contexto fático, já conhecido pelo próprio Poder Executivo, quanto ao uso de substitutivo da operação de crédito Finisa. Segundo, do enquadramento financeiro e da competência da comissão. Nos termos do artigo 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal, compete à Comissão de Finanças e Orçamento a examinar a proposição que envolva o aumento ou redução de despesa, abertura de crédito adicional ou execução orçamentária, aspectos fiscal e financeiro, compatibilidade com o planejamento vigente, sob a ótica análise da Comissão da Constituição da Comissão Finanças e Orçamento não se delimita à regularidade formal da dotação indicada, mas alcança a coerência econômica da operação, a sustentabilidade fiscal e a conformidade da fonte de recurso com o regime jurídico aplicável. Terceiro, do conteúdo do parecer da relatoria do ponto de divergência. O parecer apresentado pela relatora da Comissão de Finanças e Orçamento conclui pela regularidade do projeto de lei 05/2026, assentando em síntese que a. Os recursos seriam repassados em parcelas mensais. B. A despesa estaria condicionada à prestação de contas e à apreciação do Conselho Municipal de Saúde. C. Haveria indicação precisa da dotação orçamentária e da fonte de recursos. D. A proposição atenderia os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade fiscal. Sem prejuízo do respeito institucional, no entendimento da relatoria, a divergência fundamentada a este voto em separado reside no fato em que o parecer não enfrenta de modo suficiente o elemento central já conhecido em documentos oficiais do Executivo, a utilização da operação de crédito Finisa como mecanismo de reorganização orçamentária com efeito substitutivo, liberando os recursos ordinários para a despesa de custeios. Quarto, do efeito substitutivo do risco fiscal associado. Conforme consta de justificativos oficiais encaminhados a esta Casa Legislativa, especialmente nos projetos de lei número 02/2006 e 03/2006, o próprio Poder Executivo reconheceu que a contratação da operação de crédito Finisa permitiu substituir dotações de investimento por recursos vinculados do financiamento, liberar recursos ordinários originalmente destinados a investimentos redirecionar tais recursos para despesas correntes, entre elas a subvenção à Santa Casa. Essa dinâmica caracteriza, do ponto de vista econômico-fiscal, um efeito substitutivo em endividamento público, pelo qual despesas de custeio passam a ser viabilizadas indiretamente mediante operação de crédito praticada, incompatível com a lei de responsabilidade fiscal, o princípio da especialidade do endividamento, as regras do programa Finisa. Ainda que a subvenção não seja paga diretamente com recursos do financiamento, o resultado econômico final da operação deve ser considerado pela comissão, pois é justamente esse resultado que impacta o equilíbrio fiscal, a sustentabilidade da dívida e a correção do planejamento orçamentário. Quinto, da insuficiência da indicação formal da dotação. A mera indicação formal da dotação orçamentária e da fonte de recursos, embora necessária, não é suficiente para afastar os riscos fiscais identificados como a disponibilidade financeira decorre do rearranjo viabilizando por endividamento. A despesa possui natureza típica de custeio e o financiamento possui destinação legalmente restrita a despesas de capital. A Comissão de Finanças e Orçamento deve analisar não apenas a correção contábil do lançamento, mas a coerência econômica da operação e sua compatibilidade com o regime fiscal aplicável. Sexto, da impossibilidade da convalidação por lei ordinária. A aprovação do projeto de lei número 05/2026 não tem como não tem condão de convalidar a eventual irregularidade na execução da operação de crédito, pois a lei municipal é meramente autorizativa, não altera a natureza jurídica do FINISA, não afasta as vedações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela regulamentação federal, nem elimina os riscos de responsabilidade futura dos agentes públicos. Do ponto de vista da comissão, a aprovação da matéria, ciente do contexto fático já conhecido, transfere o risco fiscal institucional ao legislativo. Sétimo, dos riscos institucional para a Câmara Municipal. A ciência formal desta Casa Legislativa acerca do mecanismo substitutivo adotado pelo Executivo, aliada à aprovação do projeto, sem devido registro de cautela, pode ensejar questionamentos pelos órgãos de controle externo, imputação da anuência de coincidência da prática de sobreapuração, responsabilização por omissão no dever de fiscalização orçamentária. O voto em separado cumpre, portanto, a função institucional de resguardo da atuação da Comissão de Finanças e Orçamento. Oitavo, conclusão e voto. Diante do exposto no âmbito da Comissão de Finanças e Orçamento, voto em separado, de forma contrária à aprovação do projeto de lei 05/2026, para consignar, embora a finalidade assistencial da subvenção à Santa Casa de Caridade Uruguaiana seja de legítima e socialmente relevante. A disponibilidade dos recursos decorre, em tese, de mecanismo substituto viabilizado pela operação de crédito FINISA com liberação de recurso ordinário para custeio. Tal dinâmica configura risco fiscal relevante e afronta os princípios da especialidade do endividamento público. A matéria encontra-se sob análise de órgãos de controle externo, circunstância recomendada à postura de máxima cautela financeira e orçamentária. A aprovação do projeto no contexto atual expõe ao município poder legislativo a riscos fiscais e institucionais e evitáveis. Registra-se, por fim, que existe alternativas juridicamente seguras e financeiras adequadas com o apoio à Santa Casa, como a destinação das sobras do 20º do Poder Legislativo, já formalmente indicada ao Executivo por esta vereadora, que evidencia que a dificuldade não resiste na existência de recurso, mas na escolha da fonte. É o voto em separado da vereadora Estela Luzardo. Comissão de Serviços Municipais, Saúde, Educação, Segurança Pública, Desenvolvimento Econômico e Mercosul. Projeto de Lei número 05/2026, do Poder Executivo, relator vereador Egídio Carvalho. Autoriza o município a repassar recursos a título de subvenção social, auxílio financeiro ao Hospital Santa Casa de Caridade, no valor de 6 milhões de reais destinado à aquisição de medicamentos, exceto medicamentos oncológicos e materiais hospitalares, almoxarifado, material ambulatorial e manutenção preventiva de equipamentos. Parecer. O Poder Executivo Municipal submete à apreciação desta Casa o projeto de lei número 05/2026. A proposta visa autorizar o repasse de 6 milhões de reais ao Hospital Santa Casa de Caridade. O montante é destinado ao custeio de insumos básicos à manutenção, visando a garantir a continuidade da assistência hospitalar do município conforme o artigo 1º. Os recursos possuem destinação específica para medicamentos, aquisições de fármacos em geral, com exclusão específica de medicamentos oncológicos, materiais hospitalares e insumos necessários para o atendimento direto ao paciente, almoxarifado, materiais de uso ambulatorial, manutenção preventiva de equipamentos hospitalares. A estrutura do repasse foi desenhada para garantir o controle rigoroso da aplicação do dinheiro público. Parcelamento. O valor total será dividido em 12 parcelas mensais. Prestação de contas. O hospital deve prestar contas até 30 dias após o depósito da primeira parcela. Controle social. A liberação da parcela subsequente foi condicionada à apreciação da aprovação da prestação de contas pelo Conselho Municipal de Saúde. A Santa Casa de Caridade de Uruguaiana é a principal instituição hospitalar da região. A subvenção social justifica-se pela natureza essencial do serviço prestado, o foco estratégico para evitar o sucateamento da estrutura e a interrupção de atendimentos eletivo e de urgência. Considerando que o projeto estabelece critérios claros de fiscalização, exige anuência do Conselho Municipal de Saúde e a específica detalhamento da origem e o destino dos recursos, este relator emite o parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 05/2026 por sua relevância pública e adequação às normas de direito financeiro e administrativo. Sala das Comissões, 29 de janeiro de 2026, vereador Egídio Carvalho. Em voto favorável, 2 votos favoráveis, presencial, e 1 contrário, presidente. Feita a leitura do projeto de lei de número 5/2026, presidente.
O presente projeto de lei de número 5 está em discussão. Não havendo escritos para discussão, o presente projeto de lei está em, não está em votação, porque nós precisamos votar no plenário, de forma virtual no painel. Por gentileza.
Senhor presidente, registre aí, eu vou votar da forma, não estou tendo conexão no computador aqui. Tá?
Peço apoio primeiro da técnica, vereador Juca. Vereador Luiz Fernando Bright, por gentileza, registre o voto.
Favorável, presidente.
Luiz Fernando Bright, voto favorável. Vereador Padovan, registre seu voto.
Favorável, senhor presidente.
Restabelecido, então, as condições do vereador Joalcei para a votação. Já manifestado seu voto, a votação está encerrada. Com 9 votos sim e 1 voto contrário, o presente projeto de lei está aprovado. Solicito ao vereador Mano Gás que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei ordinária número 6 de 2026.
Comissão de Justiça e Redação. Documento projeto de lei 06 de 2026, Poder Executivo. Autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do primeiro grupo de Uruguaiana, a SESC, no valor de R$1 milhão, visando a realização do Carnaval Fora da Época 2026. Relatora, vereadora Lilian da Rosa Cuti. Relatório. Chega essa comissão de Justiça e Redação e Cidadania para análise do projeto de lei número 06/2026, da autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba, do primeiro grupo de Uruguaiana, a SESGRO, no valor de R$1 milhão, com a finalidade de viabilizar a realização do carnaval fora da época de 2026. A proposição estabelece as condições de repasse, a forma de liberação dos recursos de fiscalização por comissão designada pelo Executivo e a indicação da respectiva dotação orçamentária. Parecer. No que se refere à iniciativa, observa-se que o projeto de lei de autoria do Poder Executivo Municipal que se mostra adequado, uma vez que se trata da autorização para o repasse de recursos públicos de matéria de iniciativa reservada ao Executivo nos termos da lei orgânica do município. Quanto à constitucionalidade e à legalidade, o projeto de lei encontra respaldado no ordenamento jurídico, estando alinhado às normas que regem a concessão de subvenção social, especialmente por prever finalidade específica à entidade beneficiará determinada forma, repasse, fiscalização e prestação de contas atendendo aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. No aspecto técnico da legislativo, o texto apresenta a redação clara, objetiva, compatível com as exigências formais, estruturando-se de maneira adequada, sem vícios que comprometam a tramitação ou validade jurídica. Outro sim, a vereadora Manuela Couto protocolou a emenda de número 01/2026 com o seguinte teor. Artigo 1º fica acrescido no artigo 3º ao projeto de lei com a seguinte redação. Artigo 3º, após análise da aprovação da prestação de contas pela Comissão de Carnaval, caberá à referida comissão apresentar à Câmara Municipal de Vereadores a prestação de contas consolidada na aplicação dos recursos no prazo de 30 dias. Inciso 1º, a prestação de contas apresentada à Câmara de Vereadores Municipal deverá conter no mínimo, 1º, o relatório circunstanciado das atividades realizadas, 2º, demonstrativo das receitas e despesas, 3º, documentos fiscais e contábeis comprobatórios, 4º, parecer inclusivo da Comissão do Carnaval. Inciso 2º, o encaminhamento da prestação de contas da Câmara Municipal não substitui nem afasta a competência dos órgãos de controle interno e externo. Artigo 2º, a emenda entra em vigor na data de sua aprovação. Contudo, cabe a esta comissão a correção do texto aplicado, motivo pelo qual a aplicação conforme abaixo disposto. Artigo 1º, fica acrescido no artigo 3º, a ao projeto de lei com a seguinte redação. Artigo 3º, a, após a análise da aprovação da prestação de contas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, caberá à referida comissão apresentar à Câmara Municipal de Vereadores a prestação de contas considerada a aplicação dos recursos no prazo máximo de 30 dias. Inciso 1, 1º, a apresentação de contas apresentada à Câmara deve estar de acordo com o capítulo 4º da seção 1 da Lei 13.019 de 2014 e deverá conter, 1º, elemento que permita ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que seu objeto foi executado. 2º, descrição pormenorizada menorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados até o período que trata a prestação de contas. Terceiro, a análise dos documentos previstos no plano de trabalho. Inciso segundo, o encaminhamento da prestação de contas à Câmara Municipal não substitui nem afasta a competência dos órgãos de controle interno e externo. Diante do contexto exposto após a análise do texto, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei de número 006 de 2006, bem como a emenda representada com as alterações apresentadas por esta relatora. Sala de comissões, vereadora Lilian Cucci, relatora, de acordo, nós assinaram aqui, meu presidente.
Nomeado ad hoc, então, o vereador Celso Duarte para continuar a leitura.
Boa noite a todos. Vamos lá, então, a leitura do voto em separado ao projeto de lei número 6 do Executivo Municipal. Assunto: análise de riscos jurídicos e de possível desvio indireto de finalidade na destinação de recursos vinculados à operação de crédito Finisa, R$ 700 mil, carnaval fora de época. Delimitação do objeto do voto em separado. O presente voto em separado restringe-se exclusivamente à análise das irregularidades e riscos jurídicos associados ao montante de R$ 700 mil, cuja origem e destinação estão diretamente relacionadas à operação de crédito Finisa, contrato número 06453715 de 2025, conforme explicitado pelo próprio Poder Executivo em documentos oficiais detalhado na representação de número 2026-000-6733 de 2026, junto ao Ministério Público Federal. Da origem dos R$ 700 mil e do mecanismo substitutivo. Conforme reconhecido expressamente pelo Poder Executivo Municipal, os R$ 700 mil destinados à organização do Carnaval fora de época não constituem recursos ordinários originalmente disponíveis, mas decorrem de remanejamento de dotações de investimento, especificamente da rubrica 44905100, Obras e Instalações, vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos. Tal remanejamento somente se tornou possível porque os investimentos originalmente previstos passaram a ser custeados com recursos do Finisa, liberando recursos ordinários para despesas de natureza diversa, inclusive eventos festivos, dinâmica que o próprio Executivo descreve como reavaliação do orçamento possibilitada pela operação de crédito. Trata-se, portanto, de uso substitutivo do endividamento público, em que o financiamento das despesas de capital viabiliza de forma indireta o custeio de despesas correntes. Do desvio indireto de finalidade, a prática acima descrita não se trata de mera opção discricionária de gestão orçamentária, mas configura em tese desvio indireto de finalidade da operação de crédito pelos seguintes fundamentos, todos já consignados na representação protocolada no MPF. O Finisa possui destinação exclusiva à despesa de capital, conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, a cartilha do programa e as cláusulas contratuais. É vedada a utilização direta ou indireta de endividamento público para custeio. O critério jurídico relevante é o resultado econômico da operação e não a forma contábil do lançamento. O próprio Executivo reconhece expressamente que os R$ 700 mil só se tornaram disponíveis porque investimentos passaram a ser custeados com recursos do Finisa. Nesse contexto, ainda que o Finisa não tenha custeado diretamente o Carnaval, o efeito produzido, liberação de recursos ordinários para evento festivo, atrai a vedação legal, caracterizando em tese custeio indireto por meio de endividamento público, hipótese expressamente rechaçada pelo regime jurídico do programa. Dos riscos institucionais para o Poder Legislativo. Diante da ciência formal do Poder Legislativo acerca dos fatos narrados na representação, agora disponibilizados à aprovação do projeto de lei sem o devido registro das irregularidades relativas aos R$ 700 mil, pode ensejar questionamentos quanto ao dever de cautela e fiscalização legislativa, imputação de anuência consciente a prática orçamentária sob apuração, risco de responsabilização futura, inclusive por omissão qualificada diante do conhecimento prévio dos fatos. Conclusão e posicionamento com condição expressa. Diante do exposto, voto em separado para consignar expressamente que os R$ 700 mil destinados ao carnaval fora de época decorrem de mecanismo substitutivo viabilizado pela operação de crédito Finisa, conforme reconhecido pelo próprio Poder Executivo. Tal prática configura, em tese, desvio indireto de finalidade da operação de crédito nos termos da representação citada. O projeto de lei número 6 de 2026 não possui efeito saneador ou convalidante sobre a irregularidade apontada. A matéria encontra-se sob apuração dos órgãos de controle externo, aos quais compete a análise definitiva da legalidade da execução financeira. Não obstante, exclusivamente com o objetivo de permitir a continuidade da política cultural, sem prejuízo das apurações em curso, esse voto manifesta-se favoravelmente à aprovação do projeto de lei número 6 de 2026, desde que, concomitantemente, a) sejam aprovadas as emendas apresentadas pela vereadora subscritora que condicionam a execução do repasse à observância integral da legislação aplicável e dos apontamentos dos órgãos de controle, bem como a limitação do valor inicialmente autorizado ao montante de R$ 300 mil, oriundos de dotação vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, sem vinculação direta ou indireta à operação de crédito Finisa. B. Seja aprovada a emenda número 1 de 2026, nos termos em que é apresentada, por estabelecer condicionantes adicionais de controle, transparência e regularidade da execução, em consonância com o regime jurídico aplicável às parcerias e transferências voluntárias. C. Fique expressamente consignado que qualquer ampliação posterior do valor do repasse, bem como eventual utilização de recursos direta ou indiretamente vinculados à operação de crédito Finisa, dependerá de nova autorização legislativa específica, precedida da devida análise dos órgãos de controle externo. Fica assim formalmente registrado que a eventual aprovação do projeto de lei número 6 de 2026, fora das condições acima estabelecidas, não afasta os riscos jurídicos associados à origem e à destinação dos R$ 700 mil, nem exonera responsabilidades administrativas, civis ou legais que venham ser apuradas. É o voto da vereadora Estela Luzardo Alves, membro da Comissão de Finanças e Orçamento, o voto em separado, mas era o voto na Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Passamos, então, à leitura do parecer da vereadora Lilian Cucci. Chega a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para análise o projeto de lei número 6 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação das Escolas de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, a SESGRU, no valor de R$ 1 milhão, com a finalidade de viabilizar a realização do Carnaval fora de época de 2026. A proposição estabelece as condições do repasse, a forma de liberação dos recursos, a fiscalização por comissão designada pelo Executivo e a indicação da respectiva dotação orçamentária. Parecer. No que se refere à iniciativa, observa-se que o projeto é de autoria do Poder Executivo Municipal, o que se mostra adequado, uma vez que trata de autorização para repasse de recursos públicos, matéria de iniciativa reservada ao Executivo, nos termos da Lei Orgânica do Município. Quanto à constitucionalidade e legalidade, o projeto de lei encontra respaldo no ordenamento jurídico, estando alinhado às normas que regem a concessão de subvenções sociais, especialmente por prever finalidade específica, entidade beneficiária determinada, forma de repasse, fiscalização e prestação de contas, atendendo aos princípios da legalidade, moralidade, impessoalidade e publicidade. No aspecto da técnica legislativa, o texto apresenta redação clara, objetiva e compatível com as exigências formais estruturando-se de maneira adequada, sem vícios que comprometam sua tramitação ou validade jurídica. Outro sim, a vereadora Manuela Couto protocolou a emenda número 1 de 2026 com o seguinte teor. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 3º-A ao projeto de lei com a seguinte redação. Artigo 3º-A. Após a análise e aprovação da prestação de contas pela Comissão do Carnaval, caberá à referida comissão apresentar à Câmara Municipal de Vereadores a prestação de contas da aplicação dos recursos no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 1º. A prestação de contas apresentada à Câmara Municipal deverá conter, no mínimo, inciso 1, relatório circunstanciado das atividades realizadas, 2, demonstrativo das receitas e despesas, 3, documentos fiscais e contábeis comprobatórios, 4, parecer conclusivo da Comissão de Carnaval. Parágrafo 2º. O encaminhamento da prestação de contas à Câmara Municipal não substitui nem afasta a competência dos órgãos de controle interno e externo. Artigo 2º. Esta emenda entra em vigor na data da sua aprovação. Contudo, cabe a esta comissão a correção do texto aplicado, motivo pelo qual a aplicação conforme abaixo disposto. Artigo 1º. Fica acrescido o artigo 3º-A ao projeto de lei com a seguinte redação. Artigo 3º-A. Após a análise e aprovação da prestação de contas pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, caberá à referida comissão apresentar à Câmara Municipal de Vereadores a prestação de contas consolidada da aplicação dos recursos no prazo máximo de 30 dias. Parágrafo 1º. A prestação de contas apresentada à Câmara deve estar de acordo com o capítulo 4, seção 1, da Lei 13.019, de 2014, e deverá conter... Inciso 1. Elementos que permitam ao gestor da parceria avaliar o andamento ou concluir que o seu objeto foi executado. 2. Descrição pormenorizada das atividades realizadas e a comprovação do alcance das metas e dos resultados esperados até o período que trata a prestação de contas. 3. A análise dos documentos previstos no plano de trabalho. Parágrafo 2º. O encaminhamento da prestação de contas à Câmara Municipal não substitui nem afasta a competência dos órgãos de controle interno e externo. Ainda cabe registrar o recebimento da emenda número 2 de 2026, de autoria da vereadora Estela Luzardo, que acrescenta dispositivos ao projeto de lei número 6 de 2026 para condicionar o repasse de recursos à prévia aprovação de plano de trabalho, observados os exatos termos do disposto no artigo 25 do decreto número 8.726, exigir a observância dos apontamentos dos órgãos de consequência controle jurídica e estabelecer, em caso de descumprimento, no âmbito das parcerias celebradas pelo município. A emenda aditiva apresentada deve ser rejeitada primordialmente por incorrer em redundância legislativa e criar óbices burocráticos que podem inviabilizar a execução do evento em tempo hábil. Embora a justificativa mencione a busca por transparência, a proposta limita-se a positivar obrigações que já constam na legislação federal e em decretos regulamentadores, tornando a inclusão desses dispositivos no projeto de lei número 6 de 2026 desnecessária para o ordenamento jurídico. Além disso, ao estabelecer a suspensão de repasses por 2 anos civis subsequentes em caso de descumprimento, a emenda impõe uma sanção automática e rígida que desconsidera o princípio da proporcionalidade e a possibilidade de saneamento de falhas formais, o que pode prejudicar injustamente entidades culturais e a economia local dependente do carnaval fora de época. Por fim, a imposição de condições específicas para a liberação de recursos pelo Poder Legislativo pode ser interpretada como uma ingerência indevida em atos de gestão típicos do Poder Executivo, ferindo a autonomia administrativa da Prefeitura na celebração de parcerias. Na mesma ocasião, a vereadora Estela Luzardo também protocolou a emenda número 3 de 2026, que altera o artigo 1º do projeto de lei número 6 de 2026 para limitar o valor do repasse a título de subvenção social, definir a fonte exclusiva dos recursos e vedar a utilização direta ou indireta de recursos vinculados à operação de crédito Finisa no âmbito do Carnaval fora de época de 2026. A emenda modificativa em questão mostra-se desnecessária e tecnicamente equivocada ao ignorar que o projeto de lei número 6 de 2026 trata de recursos provenientes de recursos livres do município, bem como alterar o valor proposto de repasse. Diferentemente de verbas vinculadas ou oriundas de financiamentos específicos, como o FINISA, que exigem regramentos de controle de destino pré-determinados, os recursos livres gozam de maior discricionariedade administrativa, bastando a observância do regime jurídico geral já estabelecido por lei federal. Diante do contexto exposto, após análise do texto, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei de número 6 de 2026, bem como a emenda número 1, com as alterações realizadas neste parecer, e desfavorável às emendas de números 2 e 3. Relatora vereadora Lilian Cucci, votos de acordo e um voto em contrário. Demais votos de acordo, um voto contrário na Comissão de Constituição e Justiça. Passamos à comissão, leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. Vereador Celso Duarte, o relator. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 6 de 2026, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o município a repassar recursos financeiros a título de subvenção social à Associação da Escola de Samba do Primeiro Grupo de Uruguaiana, no valor de R$1 milhão, visando a realização do Carnaval Fora de Época de 2026. Importa destacar que a iniciativa para deflagrar o processo legislativo pertence ao Executivo Municipal nos termos do artigo 96 da Lei Orgânica. Ressalta-se também que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que o repasse ocorrerá em parcela única, com acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos por comissão designada pelo chefe do Poder Executivo, bem como estabelece a dotação orçamentária específica por meio da Secretaria Municipal de Cultura na ação voltada ao fomento e garantia da realização de eventos culturais. No exame do mérito financeiro e orçamentário, verifica-se que o projeto de lei tem por finalidade autorizar despesa claramente identificada com valor determinado e destinação específica, voltada ao incentivo à cultura e à realização de evento de relevante interesse público, turístico e econômico para o município. Observa-se que a despesa proposta encontra previsão em dotação orçamentária própria, devidamente indicada no texto legal, vinculada à Secretaria Municipal de Cultura, com classificação funcional programática compatível com o objeto do repasse, atendendo ao princípio da especificação da despesa e às normas gerais do direito financeiro. A indicação da fonte de recurso demonstra a existência de disponibilidade orçamentária para suportar o repasse pretendido, não havendo afronta ao equilíbrio das contas públicas nem à legislação fiscal vigente. Além disso, a previsão de mecanismos de acompanhamento, fiscalização e avaliação da aplicação dos recursos assegura maior controle da execução orçamentária e financeira, em consonância com os princípios da legalidade, transparência e responsabilidade na gestão fiscal. Registra-se o recebimento da emenda número 1 de 2026, protocolada pela vereadora Manuela Couto. O texto propõe a inclusão do artigo 3º-A na redação, considerando que a emenda busca aumentar a publicidade dos atos oriundos da presente subvenção, não se observa óbice a sua aprovação com as alterações propostas pela relatora da proposta junto à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Em tempo, a vereadora Estela Luzardo apresentou as emendas de números 2 e 3, ambas de 2026, a respeito da emenda número 2. Desde já, se opina pelo não recebimento da mesma, uma vez que o texto proposto possui vício de iniciativa, uma vez que faz imposições que estão dentro da esfera da atuação do prefeito municipal. Além disso, fere o princípio da isonomia ao propor sanções exclusivamente para a presente subvenção, e ainda cria um conflito normativo com a Lei Federal número 13.019 de 2014, que já prevê as sanções para o descumprimento de parcerias, como a suspensão de participar de chamamentos públicos. Em relação à emenda número 3 Da mesma forma, este relator opina de maneira contrária à mesma. A emenda proposta viola o princípio da separação dos poderes, ao determinar exatamente de qual dotação o recurso deve sair e qual fonte específica deve ser utilizada, a vereadora proponente está interferindo na função administrativa de gerir o caixa da Prefeitura. Diante do exposto, após a análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei, bem como a emenda número 1, com a redação proposta pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação, e desfavorável às emendas de números 2 e 3, ambas de 2026. Vereador Celso Duarte, o relator, votos de acordo e um voto contrário da vereadora Estela Luzardo. Passamos à leitura agora do parecer da Comissão de Serviços Municipais. Vereador, relator, Egídio Carvalho. Parecer. Poder Executivo Municipal submete à apreciação deste Legislativo Projeto de Lei nº 6 de 2026, que autoriza o repasse de R$1 milhão à SESGRO. O objetivo da proposta é fomentar o desenvolvimento de ações culturais pelas escolas de samba locais, visando a preparação e realização do Carnaval Fora de Época de 2026. A proposta fundamenta-se na relevância cultural e econômica do evento para o município. Reconhecimento. Carnaval Fora de Época de Uruguaiana possui projeção nacional e internacional, sendo considerado o maior carnaval de rua do Rio Grande do Sul. Turismo e economia. O evento atrai turistas do Brasil e de países do Mercosul, movimentando o comércio e o setor de serviços, o que gera incremento direto na economia local. Cronograma. Para o ano de 2026, os desfiles estão programados para ocorrer no período de 5 a 7 de março. O projeto estabelece critérios para transferência e o controle do recurso público. Forma de repasse. O valor será transferido em parcela única para uma conta corrente específica indicada pela entidade. Fiscalização. O acompanhamento, a fiscalização e a avaliação da aplicação dos recursos serão realizados por uma comissão especial a ser nomeada por ato do chefe do Executivo. Finalidade específica. O montante deve ser utilizado exclusivamente para preparar as agremiações e fomentar o desenvolvimento cultural para o evento de 2026. O repasse de subvenção social para a SESGRO é uma prática habitual que reconhece o carnaval como patrimônio cultural e material e motor econômico de Uruguaiana. A estrutura do projeto garante que o recurso seja gerido sob supervisão direta do Executivo, assegurando a transparência e a finalidade pública do gasto. A vereadora Manuela Couto protocolou a emenda número 1 de 2026 com o intuito de acrescentar o artigo 3º-A no texto legal, o que inclui a obrigação de prestação de contas a esta Casa Legislativa. A vereadora Lilian Couto, durante a sua relatoria a esta proposição na Comissão de Constituição, Justiça e Redação, apontou correções para tornar a emenda de acordo com a Lei nº 13.019, de 2014, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil. Relativamente às emendas números 2 e 3, de 2026, da autoria da vereadora Estela Luzardo, este relator manifesta-se contrariamente a ambas. A emenda número 2 padece de inconstitucionalidade por vício de iniciativa e viola a isonomia ao criar sanções específicas fora do padrão legal, colidindo com as normas gerais da Lei nº 13.019, de 2014. Já a emenda número 3 é nula por violar a independência dos poderes, ao estipular a origem orçamentária detalhada do repasse, a proponente usurpa a função do prefeito de gerir o erário. Assim, o voto é pelo não recebimento de tais alterações. Considerando o cumprimento das exigências de técnica legislativa, a correta indicação da fonte orçamentária e o inegável interesse público envolvido no fomento à cultura e ao turismo regional, este relator emite parecer favorável à aprovação do projeto de lei número 6, bem como da emenda número 1 de 2026, na forma da redação proposta pela vereadora Lilian Couto. Ademais, o voto é desfavorável às emendas de números 2 e 3, ambas de autoria da vereadora Estela Luzardo. Relator, vereador Egídio Carvalho, demais votos de acordo e um voto contrário da vereadora Estela. Lidos os pareceres, senhor presidente.
O presente projeto de lei de número 6, 2026, está em discussão. Não havendo quem queira discutir, solicito aos senhores vereadores que façam a votação no painel eletrônico, já observado o voto virtual do vereador Luiz Fernando Bright, em primeiro momento.
Presidente, meu voto é favorável.
Vereador Padovan.
Presidente, meu voto é desfavorável.
Votado de forma virtual, vereador Luiz Fernando Bright, voto favorável. Voto do vereador Bispo Padovan, contrário. Demais votos que estão no painel eletrônico, de acordo com os vereadores presentes, a votação está encerrada. Com 8 votos sim e 2 não, o presente projeto de lei está aprovado. Solicito ao vereador Celso que faça a leitura dos pareceres do projeto de lei número 7. É o último projeto de lei em apreciação nesta casa no dia de hoje.
Comissão de Justiça e Redação, relator vereador Celso Duarte. Chega a esta Comissão de Constituição e Justiça para análise o projeto de lei ordinária número 7/2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Uruguaiana, que altera a lei número 5.884, de 24 de junho de 2025, a qual dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal, com o objetivo de ampliar o número de vagas do cargo de assessor para assuntos institucionais e redefinir suas atribuições. A proposição visa adequar a estrutura administrativa do Poder Legislativo, fortalecendo a atuação institucional, a comunicação interna e externa, bem como as atividades desenvolvidas pela Escola do Legislativo. Parecer. No que se refere à competência, verifica-se que a matéria trata da organização administrativa interna do Poder Legislativo, inserindo-se no âmbito da autonomia administrativa da Câmara Municipal, conforme assegurado pelo artigo 29 da Constituição Federal e pela Lei Orgânica Municipal, não havendo vício de iniciativa. Quanto ao mérito jurídico constitucional, a criação e a alteração de cargos em comissão são admitidas desde que observados os limites constitucionais, especialmente o disposto no artigo 37, inciso 5, da Constituição Federal, que autoriza cargos em comissão para funções de direção, chefia e assessoramento. As atribuições descritas para o cargo de assessor para assuntos institucionais evidenciam natureza estratégica e de assessoramento institucional, com vínculo de confiança, não se confundindo com atividades técnicas ou burocráticas de caráter permanente. No aspecto da técnica legislativa, o projeto apresenta redação clara, objetiva e compatível com a legislação vigente, promovendo as alterações de forma adequada, sem gerir conflitos normativos ou insegurança jurídica. Assim, não se constatam inconstitucionalidades, ilegalidades ou vícios formais que impeçam a regular tramitação da proposição. Diante do contexto exposto, após análise do texto, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação do projeto de lei número 7. Vereador Celso Duarte, o relator, demais votos de acordo, apenas um voto contrário. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador relator, Bispo Padovan. Chega a esta comissão para aparecer o projeto de lei ordinária número 7, de autoria da mesa diretora, que altera a lei número 5.884, de 24 de junho de 2025, que dispõe sobre o quadro de cargos em comissão e funções gratificadas da Câmara Municipal. Importa destacar que, acompanhando o artigo 67 da Lei Orgânica do Município, bem como o artigo 44 do Regimento Interno desta Casa, compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar sobre o aspecto financeiro de toda a proposição que concorra para aumentar ou diminuir receitas, bem como despesas relativas à execução orçamentária dos entes públicos municipais. Parecer. Analisando o presente, verifica-se que, no exame do mérito financeiro e orçamentário, o projeto de lei promove ajuste pontual no quadro de cargos em comissão da Câmara Municipal, mediante a ampliação de uma vaga para o cargo de assessor para assuntos institucionais, sem criação de nova estrutura administrativa e sem alteração do padrão remuneratório já previsto em lei. Sob a ótica orçamentária, observa-se que a despesa decorrente da ampliação proposta encontra-se plenamente absorvível dentro do orçamento vigente do Poder Legislativo, tratando-se de despesa previsível, continuada e compatível com a capacidade financeira da Câmara Municipal. Ressalta-se ainda que a proposição não cria obrigação financeira nova sem a correspondente previsão orçamentária, tampouco compromete o equilíbrio fiscal ou a execução de outras despesas essenciais. Ao contrário, a medida revela-se alinhada aos princípios da eficiência, da economicidade e da boa governança, ao fortalecer a atuação institucional do Poder Legislativo sem majoração desproporcional de gastos. Dessa forma, a ampliação do cargo de assessor para assuntos institucionais, além de atender a uma necessidade administrativa concreta, não representa risco à saúde financeira do Poder Legislativo, demonstrando-se plenamente viável sob o aspecto orçamentário e fiscal. Diante do exposto, após análise da documentação apresentada, constatamos que, de acordo com as atribuições desta comissão, o parecer técnico é favorável à aprovação deste projeto de lei. Sala das comissões, vereador Adenildo de Jesus Padovão, relator, demais votos de acordo. Comissão de Serviços Municipais. Relator, vereador Joalcei Alves. O Juca. Parecer. O projeto de lei ordinário número 7, datado de 6 de janeiro de 2026, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, visa alterar a lei número 5.884, de 24 de junho de 2025. A proposição objetiva a reorganização do cargo de assessor para assuntos institucionais, promovendo o aumento do número de vagas e a atualização de suas atribuições regimentais. A proposta legislativa foca em dois eixos principais de alteração na estrutura administrativa do Poder Legislativo. Ampliação do quadro, o cargo de assessor para assuntos institucionais de padrão CCL6-FGL6 passa a contar com duas vagas. Redefinição de atribuições. As funções passam a englobar de forma expressa o assessoramento na área da comunicação interna e externa, a coordenação de trabalhos junto à imprensa e o suporte direto às atividades da Escola do Legislativo. Interlocução institucional. O cargo assume o papel de interlocutor entre o Poder Legislativo e os órgãos da administração pública direta e indireta, além de segmentos da sociedade organizada. O fortalecimento do Departamento de Imprensa e da Escola do Legislativo justifica a necessidade de incremento nos recursos humanos. A Escola do Legislativo especificamente demanda suporte técnico para suas atividades educativas, visando uma maior aproximação entre o cidadão e a Câmara. A reorganização não se apresenta apenas como conveniência, mas como uma imprescindibilidade institucional para garantir a transparência e a eficiência das atividades desenvolvidas pela Casa. Diante do exposto, considerando que a presente proposição atende os requisitos de técnica legislativa e está em harmonia com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, este relator emite o parecer favorável à aprovação do presente projeto de lei. Sala das comissões, em 29 de janeiro de 2026, vereador Joalcei Alves. E demais votos de acordo. Lidos os pareceres, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária número 7 está em discussão. Não havendo quem queira discutir, o presente projeto de lei está em votação. Peço a manifestação do vereador Luiz Fernando Bright.
É contrário, presidente.
Vereador Bispo Padovan.
Favorável, presidente.
Os demais vereadores que estão no plenário, não há manifestação. Com o voto contrário do vereador Luiz Fernando Bright, o presente projeto de lei está aprovado. Solicito aos senhores e senhores vereadores que aguardem a ata da reunião que está sendo disponibilizada para apreciação. A ata está disponível para apreciação das senhoras e senhores vereadores. Não há nenhuma manifestação em relação à alteração da ata. A ata está, bota em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como se encontram. Os contrários manifestem. Não havendo manifestação em contrário, a ata está aprovada. Quero registrar aqui, primeiramente, senhoras e senhores vereadores, e cumprimentá-los pelo comprometimento, a lisura do nosso trabalho no Poder Legislativo, que se reuniu desde as primeiras horas da manhã, iniciando os trabalhos às 9 horas da manhã, com encaminhamento também subsequente numa reunião extraordinária de projetos de lei encaminhado pelo Poder Executivo, 6 projetos de relevante importância à sociedade uruguaianense, um projeto da Casa Legislativa também em apreciação, aonde, obviamente, dentro daquilo que a democracia nos permite, as manifestações e na pluralidade que temos, mas de forma muito educada, respeitosa, daqueles que assim se posicionaram, e lamentamos algum episódio que assim não transcorresse, que não faz parte do espírito democrático e do respeito mútuo, embora possamos divergir no campo das ideias. O saldo nesse momento, num primeiro momento da Casa Legislativa do ano de 2026, entendo um saldo muito positivo. Aproveitando a presença ainda do comunicador aqui, Giovanni Jauris, registrar também aqueles da imprensa que aqui estiveram presentes, quando às 22 horas e 45 minutos, a Câmara de Vereadores concluindo seus trabalhos, nós tivemos aqui um comprometimento muito grande, uma vez que, muito embora possamos respeitar pessoas que divirjam até mesmo pela ignorância, no sentido de ignorar a lei, de não conhecer, ou mesmo de conhecer e se colocar numa condição política apenas de contrariedade, nós temos o dever de realmente nos posicionar e trazer aquilo que é possível de benefício para a comunidade. A proposta do Executivo de aportar recursos significativos na saúde, onde 6 milhões de reais estão sendo agora encaminhados à Santa Casa de Caridade na modalidade que foi proposta no projeto de lei, está fundamentado, muito embora haja divergências de entendimento, e como disse aqui, respeitamos, o nosso compromisso é com a população que precisa. E o nosso Instituto de Saúde Uruguaiana, Santa Casa, precisa de atitude de nós vereadores, e foi isso que foi feito aqui. O protagonismo de todas as ações que hoje foram evidenciadas, votadas aqui, são tão quanto importantes quanto do Poder Executivo, pois sem nossa autorização, nada disso estaria acontecendo. Nós temos aqui, inclusive, a participação virtual do vereador Luiz Fernando Bright, do vereador Padovan, que estiveram conosco durante todo esse trabalho. Importante ressaltar que também nós cuidamos de todos, uma vez que o carnaval, a festa, a maior festa popular, em que dados estatísticos já demonstrados fazem com que tomamos conhecimento de que a economia do município, neste período todo ele de carnaval, não somente nos dias de carnaval, fazem a fomentação de recursos na ordem de 15 milhões de reais. Esta é a diferença de nós estarmos aqui aprovando um recurso hoje de 1 milhão de reais, onde o estudo, não realizado apenas pela Secretaria de Turismo ou órgãos de governo do município de Uruguaiana, o próprio governo do estado do Rio Grande do Sul também fez esse estudo. O próprio Ministério da Cultura do Brasil, do governo do Brasil, também indicou esses dados. Então, quando nós falamos aqui que a Câmara de Vereadores, o Parlamento de Uruguaiana, o Poder Legislativo, aprovou sim a destinação de 1 milhão de reais para emprego na cultura, povo sem cultura, muitas vezes, tem outros entendimentos que não aqueles que são os melhores para o convívio social. Então, senhoras e senhores vereadores, este momento que nós produzimos hoje, que ficará registrado nas nossas redes sociais, registrados até mesmo no tempo, na nossa história, é o verdadeiro comprometimento que temos com a nossa comunidade, com a nossa sociedade, da qual também nós fizemos parte. Não estaríamos aqui nós, certamente, fazendo algum ato ou fazendo alguma coisa que pudéssemos nós mesmos, enquanto cidadãos, sermos nós prejudicados. Eu tenho a certeza de que cada um dos senhores, mesmo, e frisando isso, que possamos em algum momento pensar diferentes, nós temos a certeza que convergimos num único objetivo, sobre o guarda-chuva, muitas vezes, de muita crítica individual a um vereador, uma vereadora, mas nós sabemos da nossa responsabilidade. Então, agradecer aos servidores do Poder Legislativo que nos acompanham até esse momento. A comunidade que, de forma virtual, a grande maioria estava nos acompanhando, inclusive com manifestações de contrariedade. Mas, como disse aqui, nós temos um único objetivo, de atender a comunidade numa visão macro, não numa visão tacanha, mesquinha, introvertida, de que não traz resultados positivos e não constrói o bem-estar social. Sabemos que o nosso município tem inúmeras dificuldades. Temos gargalos, sim, na saúde, na infraestrutura, mas os recursos estão sendo aportados. Para tanto, encerro pedindo que Deus nos conceda ainda saúde e momentos, muitos ainda, que possamos ajudar a todos nós, enquanto cidadãos uruguaianenses. Que Deus nos abençoe, uma boa noite a todos, e invocando o nome de Deus, damos por encerrado o presente momento dessa sessão.